Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde a quem nos acompanha via web, senhores e senhores deputados que nos estão a acompanhar via web. Muito boa tarde aos senhores representantes das entidades convidadas. Em primeiro lugar, pedimos desculpa por este atraso. Tem a ver com o facto de ter terminado há pouco uma reunião de uma outra comissão nesta mesma sala e ter que se fazer as alterações necessárias para pôr em marcha esta mesma reunião. E, por outro lado, estávamos a aguardar a presença do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, que é quem, ao momento, ainda está em falta naquilo que são as observações que já fizemos em relação às entidades que estão convidadas para esta audição. No entanto, como não podemos continuar à espera muito mais tempo, vamos iniciar sem a presença da Comissão de Coordenação e depois, naturalmente, a qualquer momento, esta mesma entidade, através dos seus representantes, entrará em linha. Começo por agradecer a presença dos senhores representantes das entidades que foram convidadas para esta audição, uma audição sobre plantação ilegal de abacates no Algarve, assim se designa. Faço a apresentação e pergunto se nos estão a ouvir e a ver em condições normais, obviamente. Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, o ISNF, engenheiro Nuno Banza, está-nos a ouvir e a ver?
Sim, boa tarde. Estava Sim? a tentar ligar o microfone, não estava a conseguir, peço desculpa.
Muito bem. Muito bem.
Obrigado.
Muito boa tarde e muito gosto em ouvi-lo. E agradecimento pela sua presença.
Vou tentar iniciar o meu vídeo.
Muito bem. Da parte da GNR, Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, do SEPNA, temos a presença do Coronel Vítor Manuel Roldão Caeiro, diretor da SEPNA, do Comando Operacional, e o Tenente Coronel Paulo Santos, chefe do SEPNA, do Comando Territorial de Faro. Muito boa tarde. Estão-nos a ouvir?
Sr. Presidente, muito boa tarde. Coronel Caeiro, estou a ouvi-lo perfeitamente e a vê-lo também.
Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito gosto. Da parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, da DRAP Algarve, Dr. Pedro Monteiro, está-nos a ouvir?
Perfeitamente.
Perfeitamente. Muito bem.
Perfeitamente.
Tá, muito obrigado e muito gosto em ouvi-lo. Da parte da Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, o IGAMAOT, Dr. José Brito e Silva, está-nos a ouvir?
Muito boa tarde. Estou a ouvir perfeitamente e a ver ainda melhor.
Muito bem. Muito obrigado e muito gosto.
Até já.
Da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, da APA, o Dr. Nuno Lacasta, Sr. Presidente, está-nos a ouvir?
Ouvir e ver. Muito bem. Boa tarde.
Muito bem. Muito boa tarde e muito gosto também em recebê-lo nesta audição. Portanto, feitas as apresentações e verificado que estão todos em condições de nos ouvir e ver e acompanhar com toda a naturalidade, normalidade esta audição, vamos iniciar. Foi distribuída atempadamente a grelha dos tempos de intervenção apresentada para esta audição. Relembro, iniciar-se-á com a apresentação do requerimento, que neste caso são dois dos grupos parlamentares, da parte do PAN e do Bloco de Esquerda. Eu queria desde já pôr à consideração da Comissão, o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN, colocou-me uma questão que eu acho perfeitamente natural e normal de atender, e é sensata, que é o facto de que não pode estar presente na ronda de intervenção, porque tem outras comissões que estão a funcionar em simultâneo e terá necessidade de se deslocar, e então se era possível, em vez de ter 3 minutos na apresentação, ter 5 minutos, creio eu, que seria dentro deste género, para fazer esta apresentação e depois, naturalmente, já não teria a ronda de intervenção. Em termos de tempo, até fica prejudicado, mas pergunto se alguém da Comissão se oponha que assim seja. Se não for o caso, terá então 5 minutos para fazer a apresentação e depois terá o Bloco de Esquerda 3 minutos para fazer essa apresentação. Seguir-se-á a intervenção inicial das entidades convidadas que acabei de apresentar, conjuntamente, penso eu que ao momento já estará presente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, num período de tempo máximo de 8 minutos para cada uma das entidades, E depois é a ronda de intervenções, sendo que é composta por... Composta, ou seja, está determinado um tempo de 5 minutos para cada grupo parlamentar e a senhora deputada não inscrita. Está a senhora deputada Joacine Caetano Moreira, está cá presente, e a senhora deputada Cristina Rodrigues também nos fez já a intenção, enviou essa intenção de fazer a intervenção, que também pergunto à Comissão, como não pertence à Comissão, se vêem algum inconveniente na sua presença e na sua presença, não é inconveniente, mas na sua intervenção, se vêem algum inconveniente, se não, daremos a palavra naturalmente quando for o tempo e também terá os mesmos 5 minutos para fazer essa mesma intervenção. Portanto, teremos os grupos parlamentares mais os dois deputados não inscritas a fazer intervenção, se assim o entenderem. No final, uma resposta das entidades convidadas por um tempo estimado de 3, 4 minutos para cada uma das entidades falar e responder às questões que porventura sejam colocadas pelos senhores e senhoras deputadas durante este período da ronda de intervenções. Creio que me fiz explicar sobre o modo de funcionamento desta audição. Se houver alguma dúvida, façam favor de colocar. Não havendo qualquer dúvida, vamos iniciar e precisamente com a apresentação do requerimento através do Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas as presentes aqui na sala e online, e em especial os nossos convidados, os que estão presentes, aqueles que o Sr. Presidente anunciou. A plantação de abacateiros intensiva na utilização é bastante intensiva na utilização de recursos hídricos no Algarve e é uma zona que está ameaçada pela desertificação, tem-se tornado uma prática comum. Estas explorações agrícolas não carecem de comunicação prévia por si só e têm-se verificado situações de projetos que, dada a sua dimensão, carecem de avaliação de impacto ambiental. E exemplo disso é o projeto agrícola de produção de abacates numa área de 128 hectares, desenvolvido pela empresa Frutineves, no Conselho de Lagos, que foi implementado no terreno entre junho de 2018 e agosto de 2019. Em dezembro de 2018 foi efetuada uma ação de fiscalização no decurso de denúncias apresentadas pelo CEPNA, da qual resultou uma notificação de contraordenação ambiental à Frutineves. A 8 de maio de 2019 foi realizada nova ação de fiscalização, tendo-se verificado a existência de trabalhos de preparação do terreno para a plantação dos abacateiros, designadamente a mobilização do solo e também a despedrega, de forma ilegal, em áreas abrangidas pela REN, que não estavam intervencionadas na última ação de fiscalização, tendo sido concluído que a Frutineves não cumpriu a notificação decorrente da primeira ação de fiscalização. Depois, em 22 de agosto de 2019, a CCDR Algarve notificou a Frutineves da acusação no processo de contraordenação ambiental grave e procedeu ainda ao embargo dos trabalhos, tendo em conta o princípio da prevenção estabelecido na Lei de Bases do Ambiente para efeitos de averiguação de eventual sujeição de procedimento de avaliação de impacto ambiental. Foi indicada uma coima e, adicionalmente, a CCDR Algarve procedeu ao envio da informação sobre o processo, sobre este mesmo processo, A e Gama Outro. E, no decurso destes procedimentos, já em 2020, a Frutineves apresentou um estudo de impacto ambiental, cuja consulta pública decorreu até ao passado dia 26 de janeiro de 2021, porque, no fundo, este projeto tinha, pela sua dimensão, ser objeto de uma avaliação de impacto ambiental. E, portanto, estamos claramente na República dos Abacates, em que, perante uma situação em que o promotor do projeto não deu cumprimento às obrigações legais e notificações das autoridades e em que, só um ano após ter implementado ilegalmente o projeto, é que apresenta um estudo de impacto ambiental. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui algumas questões, a primeira delas à CCDR, questionando, não sei se está ou não está já presente o representante, mas se teve conhecimento desta situação em dezembro de 2018, por que motivo não procedeu imediatamente ao embargo e aguardou até ao final dos trabalhos para os embargar? Qual é a justificação que encontra para este facto, na medida em que aquilo que encontrou em dezembro de 2018 foi o desenvolvimento de trabalhos de forma ilegal? Depois, porque é que, embargado que foi esta exploração agrícola, porque é que ela se manteve e mantém até hoje, porque é que a CCDR não tomou quaisquer outras diligências para que esta exploração agrícola cessasse. Depois, uma pergunta que quero deixar também à IGAMAOT é, tendo tido conhecimento desta informação e deste processo de embargo, porque é que esta entidade, a IGAMAOT, não procedeu ao fim desta exploração, porque é que não desenvolveu os mecanismos que estão na sua competência para fazer cessar a atividade neste terreno, neste caso, uma atividade agrícola ilegal. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo em conta aquilo que já conhecemos do estudo de impacto ambiental, nomeadamente o risco de salinização da água subterrânea, os consumos de água associados à rega em situação hidrológica média, a conservação e proteção do solo após os primeiros 2 a 3 anos, os riscos de salinização do solo, o incremento de utilização de fertilizantes, se, com esta informação, se a Agência Portuguesa do Ambiente considera aceitável ou se já está na posse de informação sobre se vai ou não vai emitir um dia favorável, uma declaração de impacto ambiental favorável. E depois a última pergunta, e a mais relevante, e esta para 3 entidades, para a Agência Portuguesa do Ambiente, para a CCDR e para a IGAMAOT, é perguntar se concordarão comigo, se concordarão com a nossa posição de que o único desfecho possível para este processo, não apenas para salvaguardar os valores naturais, os impactos ambientais e servir de exemplo e afirmar que vivemos num Estado de Direito e não na República dos Abacates, se o único desfecho possível, do vosso ponto de vista, é ou não cessar a exploração agrícola, renaturalizar os 128 hectares tal como eles estavam e imputar os custos à Frutineves. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, queria só fazer uma referência e fazer um pedido de desculpa por não ter referido anteriormente a presença como convidados, e porque esta audição é conjunta com a Agricultura e Mar, com a Comissão da Agricultura e Mar, e por isso fazer referência que estão em linha um conjunto de deputados pertencentes a esta comissão, e nomeadamente o Sr. Presidente, a quem naturalmente peço desculpa não ter feito referência logo no início. Mas agora fica feito o reparo e por isso dar conhecimento dessa situação a todos quantos nos acompanham nesta mesma audição. E agora sim, passo a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para fazer a apresentação do requerimento. Tem 3 minutos. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Srs. E Srs. Deputados. Também cumprimentar os representantes aqui convidados, CCDR Algarve, ICNF, CEPNA, DRAP Algarve, IGAMAOT e APA. Não me querendo repetir, com efeito, este requerimento tem a ver com uma plantação ilegal de abacates nas freguesias da Luz e Bença-Frim e Barão de São João, no Conselho de Lagos. É evidente que o projeto, pela sua dimensão, não foi alvo de uma avaliação de impacto ambiental. Houve ações de fiscalização, houve, de facto, depois, por parte da CCDR, uma contraordenação, mas o que é grave, mas o que é verídico, é que a Frutineves prosseguiu no terreno com as plantações durante cerca de 2 anos. Fez a montagem do sistema de rega, para além de também termos na zona, portanto, um campo de golfe de 40 hectares, mas também outra plantação de abacates. O que é um facto é que naquela zona temos cerca de 200 hectares, considerando as duas plantações, esta que estamos a ver da Frutineves, com quase 130 hectares, e que é um facto é que o proprietário, alegremente, foi fazendo os seus trabalhos sem ser devidamente incomodado. Foi objeto de uma multa, enfim, de 12 mil euros, subir até aos 72 mil euros, e, como se sabe, estas plantações que consideramos intensivas, para além da aplicação de herbicidas tóxicos, que prejudicam o ambiente e destroem a biodiversidade e que afetam a saúde das pessoas, envolvem um outro problema, e que é o principal, os gastos de recursos equíferos, e que sofrem uma grande pressão no Algarve, sujeitos, como se sabe, a esta região, a períodos de seca e previsível falta de água. E algumas questões que queria já colocar, enfim, nesta primeira intervenção, é qual o motivo que a CCDR, tendo conhecimento, aplicou uma contraordenação grave, mas não foi capaz de executar essa contraordenação. Foi por dificuldades, falta de recursos, por laxismo, enfim, gostava que fosse esta comissão devidamente elucidada sobre esta questão que aqui coloquei. E por que razão foi apenas aplicada uma multa de 12 mil euros, portanto já agora aqui no direito, que me possa responder, já que era uma situação grave e que a multa podia ter ido muito mais além, quando se sabe que o valor máximo seria 12 mil euros. E já agora, se a DRAP Algarve poderá responder ou não, porque nós tivemos conhecimento que a DRAP Algarve sugeriu que estas empresas fizessem a plantação de abacates na zona do Barlavento, considerando que a Sotavento a água seria mais exígua, seria mais difícil. E já agora, se confirma ou não que estas duas plantações consomem diariamente 3,5 milhões de litros de água, portanto, de acordo com números fornecidos pela DRAP Algarve. Ficava por aqui, visto não ter mais tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já temos a presença do Sr. Presidente e creio que do Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Faz favor de confirmar. Sr. Dr. José Apolinário, está-nos a ouvir e a ver? Dr. José Apolinário, está-nos a ver e a ouvir? Terá o micro. Faça favor de ligar o micro.
Já está.
Ah, já está. Está-nos a ver e ouvir, não está?
Está. Aqui um problema de entrada na sala, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, peço imensa desculpa.
Muito bem.
Mas já está resolvido.
Muito bem. Muito obrigado e muito gosto em ouvi-lo. E obrigado pela presença. Eu daria a possibilidade ao Sr. Deputado André Silva, que colocou uma questão e que o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação ainda não estava presente, se quiser telegraficamente colocar a questão direta ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve, eu permito-lhe que o faça no menor tempo possível, está bem?
Ok, muito obrigado. São três questões, então, para a CCDR, são três. Posso, então?
Pode, faz favor, rápido.
Sem qualquer tipo de enquadramento. A primeira, Sr. Presidente, se a CCDR teve conhecimento da situação ilegal que acontecia no terreno em dezembro de 2018, por que motivo não procedeu imediatamente ao embargo daquele projeto e aguardou até ao fim dos trabalhos para os embargar? A segunda questão tem que ver com o facto de, depois do projeto ter sido embargado, os trabalhos continuaram e mantêm-se, e porque é que tal contexto se sucede, e portanto porque é que do lado da CCDR não desenvolveu os mecanismos necessários para que a exploração agrícola cessasse. Terceira e última questão tem que ver com se concorda ou não com a nossa visão, com a nossa opinião de que o único desfecho possível para este projeto, não só para salvaguardar os valores naturais, os impactos ambientais e servir de exemplo para o Estado de Direito em que vivemos, se o único caminho que vemos para este projeto é a cessão da exploração agrícola, renaturalizar o terreno e imputar os custos à empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio, Sr. Presidente, que da parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, ouviu a intervenção. Já estava presente e já estava em linha?
Quer dizer, mais difícil é que encontrar soluções para manter aqui este sistema aqui operacional.
Pois.
Mas estamos muito bem. Em linha.
Muito bem. Muito mas então também dá-lhe uma explicação que o Sr. Deputado André Silva do PAN, ao fazer a apresentação, fez com um pouco mais de tempo de extensão, por assim dizer, dessa mesma apresentação, porque não pode estar presente na ronda de intervenções para questionar as diferentes entidades. Sendo assim, passo a palavra às entidades convidadas e começo precisamente pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, na voz, creio que, do seu Presidente, Dr. José Apolinário, tem o tempo máximo de 8 minutos para fazer esta intervenção inicial.
Muito bem, muito obrigado.
Faça o favor. Faça o favor.
Deputados, muito obrigado. Saudar todos.
Já agora, se for possível ligar a câmara, agradecíamos.
É que quando cai a câmara, veja lá bem.
Muito bem.
Vamos ver se agora funcionou outra vez. Já está outra vez. Peço desculpa. Já consegui. Ah, não, caiu outra vez o. Não, você já está. Em cima. Não. Espera aí. Iniciar o vídeo. Espera um bocadinho. Só estou aqui a tentar ligar aqui a câmara.
Muito bem.
Já está outra vez. Já está agora, não está?
Ainda não lhe posso confirmar.
Mas aqui já está como estou ligado.
Mas não aparece.
Pois.
Já está, 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 sim, está, está. Muito bem, muito bem. Faça o favor, faça o favor. Tenha a palavra, faça o favor.
Aqui para as questões tecnológicas. Ora bem, quero, portanto, agradecer o convite, saudar, portanto, esta iniciativa, agradeço o convite. Hoje estarei eu e o seu vice-presidente da CCDR, arquiteto José António Pacheco, que acompanha também esta matéria em parte da componente de ambiente e ordenamento. Quero dizer que este tema é um tema que temos seguido com o maior cuidado e atenção por todos os serviços. Neste momento, aliás, o que está em cima da mesa é uma declaração, uma avaliação de impacto ambiental em que nós nos pronunciamos em sentido desfavorável, uma vez que, no nosso entendimento, a autorização existente em termos de recursos hídricos era para 76 hectares e não para 128 hectares, e considerando que é necessário preservar e salvaguardar os recursos hídricos, nomeadamente os recursos subterrâneos, que são muito frágeis nesta área do território. E, nesse sentido, a Comissão de Acompanhamento, a Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental, pronunciou-se no sentido desfavorável e está em articulação e em sede de audiência de interessados, no sentido de emitir depois a posição final. Quanto às questões que foram sendo progressivamente suscitadas, bem, a CCDR teve conhecimento deste projeto no quadro de uma comunicação relativa a outra, as intervenções de outros investimentos agrícolas, e desde o início se entendeu que deveria haver uma posição que, no sentido de a plantação de abacates ser sujeita a uma monitorização ambiental mais reforçada, nomeadamente tendo em conta os efeitos sobre os recursos hídricos. Quanto ao processo relativo a este dossiê, houve de facto um embargo por causa da utilização da parte da REN e teve os seus procedimentos subsequentes. Em todo o caso, o Sr. Arquiteto José António Pacheco, também se o Sr. Presidente permite, explicitará melhor aqui o componente sobre o embargo e sobre os procedimentos que tocamos. Sobre a coima. A coima, de facto, prevê diploma entre 12 e 72 mil euros. Normalmente, sendo primário, sendo a primeira vez que tal acontece, entendeu-se na altura, ou entenderam na altura, os serviços que se deveria aplicar essa coima de 12 mil euros. Eu faço notar que, por vezes, quando aplicamos coimas superiores a recurso para o tribunal, o tribunal acaba por diminuir, muitas vezes, também o valor e, portanto, este debate é um debate sempre, com dois lados da moeda em relação à sua análise. Eu gostava mais, e nesta intervenção, sobretudo, de sublinhar um outro aspecto, que é o seguinte. Nós vemos como muito importante, como disse o Sr. Deputado João Vasconcelos e o Sr. Deputado André Dias, mas particularmente esta última intervenção do Deputado João Vasconcelos que assisti, nós vemos como muito importante a existência de um plano de eficiência hídrica na região. E vemos como particularmente estratégico o empenho que o Governo, que o Sr. Presidente da República, que o Sr. Ministro do Ambiente, fazem no sentido de haver um plano de eficiência hídrica na região. E vemos por isso também que esta monitorização, o mapeamento destas atividades económicas que possam ser mais, com maior pressão sobre os recursos hídricos, e porque queremos uma agroindústria sustentável, este mapeamento e estes procedimentos, nomeadamente em termos de comunicação prévia, é algo que devemos trabalhar em conjunto com as demais entidades para garantir que haja uma agroindústria alternativa em termos de desenvolvimento económico, mas uma agroindústria sustentável. Quanto ao tema do embargo, e daquilo que o arquiteto estava-me aqui a dar a sua, mas se me permitir, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, porque tem acompanhado esta área, dará agora uma informação mais detalhada.
Faça o favor, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à questão do embargo, efetivamente a CCDR, logo tomou conhecimento da execução deste empreendimento e dado que ocupava grande parte dos terrenos que estão inseridos em Reserva Ecológica Nacional, carecia de uma comunicação prévia. dado que logo na altura foi colocada a questão de eventualmente ser objeto de avaliação de impacto ambiental, foi sujeito a uma suspensão temporária de precaução que está previsto no regime jurídico para avaliar este investimento. Dado que o promotor não acatou esta decisão de suspensão, a CCDR endureceu a medida, praticando um ato de embargo que foi cumprido. Posteriormente, seguiu-se o processo de contraordenação e ficamos, houve depois uma vistoria ao terreno, verificou-se que a situação era, caía nas ações compatíveis com o regime jurídico da REN e deu-se parecer, portanto não foi rejeitada essa comunicação prévia para os 78 hectares. Portanto é o que se me oferece dizer sobre a questão da suspensão e do alto de embargo que teve o número 1/2019.
Portanto, Sr. Presidente, acho que respondemos às questões colocadas.
Muito bem, mas de qualquer forma, Sr. Presidente, se ainda tem tempo disponível, se porventura quiser explanar outra questão qualquer, não é? Portanto, não é provavelmente ainda não estamos na fase das respostas, estaremos a seguir em conformidade com as perguntas que forem feitas na ronda de intervenções.
Bom, mas Sr. Presidente, eu julgo que porque tinha a ideia que era só 5 minutos, procurei ser o mais sintético possível. Portanto, dizer que, sobretudo, momento...
Pode ir até o máximo de 8 minutos, foi o que estava estabelecido.
Nós consideramos que a agroindústria sustentável é importante no contexto da diversificação da base económica da região. Mas esta agroindústria tem que ser sustentável. Por isso, como disse há pouco, entendemos que estas atividades têm que garantir uma monitorização sobre o seu efeito em termos de recursos hídricos, tem de haver um mapeamento, tem de haver comunicação prévia e, portanto, e tem de haver também, digamos, a delimitação de qual é o valor público que está em causa. O valor público que está em causa é preservar os recursos hídricos e, nomeadamente, os recursos aquíferos subterrâneos. Nesta área, é uma área muito sensível do seu ponto de vista de recursos aquíferos subterrâneos. Aliás, a própria Câmara Municipal, no seu parecer, dizendo que não tinha posição sobre o licenciamento, chama a atenção, em processo de avaliação de impacto ambiental, sobre o impacto que possa existir desta atividade sobre os recursos hídricos subterrâneos. Agora, interessa-nos sobretudo olhar para o futuro. Olhar para o futuro significa que estas atividades têm que ser feitas com conta, peso e medida, têm que ser feitas tendo em conta um valor que é preservar os recursos hídricos, tendo em conta uma perspectiva de mapeamento da atividade, de monitorização dos recursos hídricos e de, no contexto global, não alterar de contexto substantivo e substancial aquilo que é o mosaico tradicional da região, que é um mosaico centrado na laranja, centrado na melhor laranja do mundo, que é a laranja do Algarve, e não centrado, digamos, na utilização de espécies que, pela sua natureza, vêm desfigurar o contexto da biodiversidade da região, da paisagem, mas também um esforço suplementar sobre os recursos hídricos, repito, em particular, preservando os recursos hídricos subterrâneos, que são o nosso mielheiro, que são a nossa caixa de forro para as situações de potencial falta ou redução dos recursos em termos de água. Para já isto, podemos oferecer dizer, Sr. Presidente e Srs. E Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente. Dando continuidade, passo agora a palavra ao Sr. Representante, o Engenheiro Nuno Banza, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Faça favor, Sr. Engenheiro. Está-nos a ouvir?
Sim, Sr. Deputado.
Faça a favor.
Estava só aqui a ligar
a
câmara. Boa tarde a todos.
Boa tarde,
Sr. Presidente, caros colegas das entidades. Eu, não obstante o ICNF a ter aqui uma intervenção, eu diria, marginal, atendendo a que não estamos perante nenhuma área diretamente sob sua jurisdição, uma vez que não estamos nem dentro de nenhuma área que pertença à Rede Nacional de Áreas Protegidas, nem ao Sistema Nacional de Áreas Especificadas. Queria dizer, no entanto, que O ICNF pronunciou-se em sede do processo de avaliação de impacto ambiental, mandou um conjunto de questões que estão a ser equacionadas, fazem parte do processo que o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional já deu nota, e, portanto, do ponto de vista do ICNF, encontra-se cumprida a sua obrigação. Só apenas dar nota na intervenção adicional que temos em instrução um auto notícia lavrado em, eu tenho aqui comigo para não mentir, quero ser preciso, lavrado em 18 de janeiro de 2019, em que foi identificada uma intervenção de limpeza de coberto vegetal, designadamente a poda não autorizada de 15 sobreiros adultos. Este processo encontra-se em fase instrutória e pronto, depois daremos nota, logo que seja concluído, daremos nota do que foi o seu desenvolvimento. Sendo certo que sobre esta questão concreta do caso dos abacateiros em Lagos, é o que se nos oferece dizer. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Está feita a apresentação pela parte do SNF. Passo a palavra aos senhores representantes do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR. Coronel Vítor Manuel Roldão e Tenente Coronel Paulo Santos. Estão a nos ouvir? Façam favor. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores convidados presentes nesta audição. Eu vou fazer aqui só uma breve apresentação. Portanto, eu julgo que nós estamos e interviemos só em todo este processo a pedido da CCDR. Questões muito concretas sobre estas fiscalizações podem ser colocadas e o Tenente Coronel Paulo Santos, que desempenha funções no Algarve, tem muito bom conhecimento, portanto, das ações de fiscalização que foram realizadas. Quero só, não sei se interesse, mas de qualquer das formas vou elencar. De facto, nós fomos intervir a pedido do CCDR, foi em julho ainda de 2018, na sequência de duas reclamações que também chegaram à CCDR, do PSD Lagos e de uma cidadã Maria Campos. Fomos fiscalizar em setembro de 2018, apurou-se a identidade do proprietário, que era a Frutineves. Portanto, verificámos logo nessa altura a utilização de uma máquina industrial tipo escavadora, que, de facto, destinada à plantação, configuravam usos e ações isentos de comunicação, prévia de acordo com o regime jurídico da REN, nessa altura, aplicável ao caso. Todos os fatos foram alvo de comunicação, daquilo que conseguimos fazer, um breve relatório que direcionámos à CCDR. Persistiram depois reclamações, em dezembro de 2018, decorriam novamente trabalhos de mobilização de sol com a utilização de máquina industrial escavadora, com vista à plantação de abacateiros, cujos terrenos estabelecem continuidade pelo lado sul, com terrenos já intervencionados, e identificados em setembro de 2018. Elaborámos um novo aditamento, neste caso, ao pedido que tinha sido realizado e foi mais uma vez, portanto, informada a CCDR neste sentido. Neste contexto, havia um conjunto de vários terrenos em causa. A área global intervencionada da plantação, nessa altura, rondava os 94 hectares e, tendo presente que a área global dos terrenos com potencial de intervenção rondaria os 190 hectares, a CCDR Algarve desencadeou a apreciação sobre a eventual sujeição ou avaliação de impacto ambiental. Assim, ao abrigo do artigo 39 da Reserva Ecológica Nacional, de facto, aquela comissão notificou a empresa suspender os trabalhos. Novamente, surgiram reclamações em abril de 2019, várias, e os trabalhos em questão não teriam sido suspensos nos terrenos em causa por parte da Frutineves. Portanto, em maio de 2019, novo pedido de fiscalização, dirigimos-nos ao local. Houve, nesse caso, com a CCDR e o levantamento do alto embargo, que já conhecemos, já ouvimos falar, ao abrigo do artigo 39 do regime jurídico da REN. A referida ação de fiscalização teve lugar em 8 de maio. Foi elaborado, então, o alto embargo relativamente às intervenções que incidem na área da REN. Mas voltámos em junho de 2019 a ter de reclamações, agora do Grupo Terra Saudável e de uma outra cidadã, em que era referido que nos terrenos em causa e da parte da Frutineves se encontravam trabalhadores a plantar abacateiros. Portanto, novo tipo de fiscalização da CCDR, voltámos, portanto, de facto, ao terreno, constatando que os trabalhos denunciados decorriam numa parcela de terreno afeta à REN e não à área inserida à Reserva Agrícola Nacional, peço desculpa, e não à área inserida à REN, e como tal, não foi verificada qualquer desobediência à ordem de embargo emanada nessa altura pelo CCDR. Foi mais uma vez produzido um relatório e informada a entidade entente, portanto a CCDR. A última ação de fiscalização viria em julho de 2019, conjuntamente com os técnicos da CCDR, e de facto a incidência dos, verificou confirmada a incidência dos trabalhos das máquinas no terreno em área da REN, com o auxílio da sua georreferenciação realizada pelo NPA de Portimão e de facto enquadradas pelos condicionamentos citados no auto de embargo. Pronto, viriam depois a ser encaminhados os assuntos à ação de fiscalização com a CDR e encaminhados para os serviços jurídicos e que resultaram, de facto, aquilo que já ouvimos aqui falar no auto de contornação. Portanto, isto é de uma forma geral aqui as nossas intervenções. O Tenente-Coronel Paulo Santos poderá, eventualmente, aqui, e peço que ele intervenha, se assim entender, em concreto com as ações em que interviemos, se vir que é pertinente. Portanto, Paulo Santos, faz favor. Com a
autorização
do Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Coronel. Faz favor. Passar a palavra ao Sr. Tenente Coronel.
Muito boa tarde. Eu não sei se me estão a ver e ouvir.
Estamos a ouvir. A ver, não.
Com a dificuldade em ligar a câmara, de qualquer das formas, entretanto, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados e as entidades convidadas, o meu coronel. Da nossa parte, não tenho muito mais a acrescentar. Acrescentaria apenas que foi também da nossa parte, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Portimão, elaborado um auto de contornação, eu penso que seja aquilo que o Sr. Presidente do ICNS estaria a referir, porque foi verificado numa parte do terreno onde existiam alguns sobreiros e azinheiras, mutilações nesses sobreiros, relacionados com uma poda não autorizada, e foi elaborado um auto de contornação por essa matéria. Relativamente ao demais, limitámos-nos apenas a prestar toda a colaboração necessária à CCDR, acompanhámos de perto sempre as ações de fiscalização no terreno, que foram conjuntas, muitas delas, e quanto a entendimentos e questões mais técnicas sobre a matéria, obviamente que remeto para a CCDR esses esclarecimentos, que não. Nós limitamos apenas a prestar colaboração ao abrigo dos protocolos que temos estabelecidos no âmbito da fiscalização. E para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Dando continuidade, e aproveito inclusive para dizer uma outra coisa, informar a Comissão que os trabalhos a partir de agora passam a ser presididos pelo Sr. Vice-Presidente Deputado Paulo Leitão, dado que eu tenho que me ausentar para uma outra audição numa outra Comissão, e por isso passa a ser o Sr. Deputado Paulo Leitão a dirigir os trabalhos. Dou a palavra à Direção Regional da Agricultura e Pesca do Algarve, na voz do Sr. Presidente, querido Dr. Pedro Monteiro, faça o favor. Não estamos a ouvir, faz favor de ligar o som.
Estão a ouvir em condições?
Estamos sim. Boa tarde.
Sim, senhora. Então, cumprimentar o Sr. Presidente, os deputados e deputadas presentes, os demais colegas das entidades convidadas. E muito rapidamente, se calhar eu vou começar por responder diretamente às duas questões que me foram formuladas e depois faço um conjunto de outros considerantes de ordem mais genérica, por assim dizer. E também, já agora, falando um pouco daquilo que tem sido a intervenção da Direção Regional no âmbito deste processo. Portanto, só para começar por dizer que, efetivamente, naquilo que toca às áreas de REN, as plantações não carecem de licenciamento, não é? Agora vou-me abster depois de, evidentemente, as questões que relevam da parte do regime jurídico das avaliações de impacto ambiental, quando ultrapassa uma determinada área, etc. Dizer que não confirmo que a Direção Regional, pelo menos durante aquilo que é o período em que eu tenho exercido funções, alguma vez tenha sugerido a agricultores ou a promotores de investimento, a empresários, que deviam incidir as suas plantações, principalmente na área do Barlavento, que lá há mais água, em detrimento do Sotavento. Não o fazemos. O que, aliás, nós fazemos no âmbito desta intervenção é quando somos suscitados, e aqui só duas notas, porque Quando tratamos de projetos candidatados ao PDR 2020, que é o, portanto, o programa que está atualmente em vigor no âmbito da PAC, do segundo pilar da PAC, de apoio ao investimento, nós exigimos a todos os projetos de abacateiros que tenham um estudo, um parecer de viabilidade técnico-económica emitido pela Direção Regional. Pronto. E esse parecer é vinculativo na hora do parecer que é emitido. Se for desfavorável, portanto, se a área em causa não tiver adaptabilidade adaptoclimática para a plantação do abacateiro, se tiver uma exposição a norte, o abacateiro das poucas coisas que é mais suscetível aqui no Algarve é precisamente a ocorrência de geada, nós emitimos um parecer desfavorável e o processo cai no âmbito da avaliação em sede de candidatura ao PDR. Depois, nesse parecer, também emitimos um conjunto de recomendações, nomeadamente ligadas à boa gestão da rega, à questão da rega localizada, a questão da utilização de sondas, a questão da utilização de telas na linha para efetivamente conseguimos duas coisas: diminuir a evapotranspiração, portanto reduzir os consumos de água, e também reduzir a aplicação de herbicidas, não é? Porque a fotossíntese é inibida. Portanto, agora, fora dessas áreas, evidentemente que o promotor há alguns pétanos, como é evidente, e nós emitimos esse parecer, mas fora dessas áreas, portanto, e quando estamos a tratar de áreas de rango, os pomares, as instalações de pomares, seja de abacateiro, seja de outra espécie qualquer, não é sujeito ao licenciamento. Há outras utilizações, viu, que estão conexas à atividade agrícola, essas sim carecem. Por exemplo, as chamadas inutilizações do solo de rango para construções, abertura de caminhos, etc., carecem de um parecer prévio de entidade regional de rango. Este caso teve precisamente um processo desses para a instalação de um armazém com 500 metros quadrados, que teve parecer favorável, porque se enquadrava dentro daquilo que são as exceções previstas na lei, do apoio à atividade agrícola, e também porque houve aqui uma compensação com construções que foram propostas pelo proponente para demolir e que até ultrapassam os tais 500 metros quadrados. Para a construção do armazém, que é um armazém para a guarda das máquinas, alfaias, equipamentos, tratores, etc., etc., e, portanto, é fundamental. Portanto, não confirmo que nós estejamos a sugerir, não é, que se deslocalizem investimentos de um sítio para o outro. Até porque a situação do Algarve é muito volátil, não é? Nos anos, efetivamente, temos mais água no Barlavento, noutros anos, que até tem sido o habitual, mas, por exemplo, no ano em curso temos um problema maior de déficit hídrico no Barlavento relativamente ao Sotavento. Depois, confirmo o valor dos 3,5 milhões de litros de água por dia. Agora, aqui há uma questão que é importante, vamos lá ver. Eu sou agrónomo e, normalmente, os agrónomos nós utilizamos outras unidades de medida. E é essa a referência que eu gosto de utilizar. Este valor cai no tal intervalo que nós temos um estudo que foi feito por um técnico nosso e nós temos um valor de dotação de água recomendável pelo abacate face às condições climatéricas do Algarve, que andará à volta entre os 5.600 e os 6.600 metros cúbicos por hectare. E, portanto, este valor cai lá dentro, se convertermos, portanto, a milhões de litros de água por dia. Agora também chama a atenção para o seguinte: este valor, inclusivamente, está abaixo, por exemplo, do que na mesma publicação nós referimos, por exemplo, para os amendoais de regadio, não é? Que podem chegar a dotações na ordem dos 7.900 metros cúbicos por hectare, está abaixo também dos valores dos diospireiros, está abaixo dos valores das nogueiras regadas, etc., etc. Portanto, evidentemente que o abacate tem aqui uma questão. Entenda que é uma espécie exótica, não é? Portanto, entendendo-se que é exótica porque não está no catálogo nacional de variedades, mas também há outras produções típicas, muito utilizadas em Portugal, que também lá não estão. Não é? Pronto, relativamente. Agora, em termos de considerantes da ordem geral, portanto, não carece de licenciamento, não é? Como eu disse. Por outro lado, dizer também que hoje em dia a tecnologia utilizada nos modernos pomares de fruteiro, portanto, culturas permanentes no Algarve, e aqui estamos a falar dos citrinos, que já agora ocupam uma área no Algarve à volta de 15.600 hectares, o abacate, segundo o último grande censo, vou-lhe chamar o censo, porque em termos de metodologia é igual, que é o recenseamento agrícola, a área de abacates no Algarve ronda os os 1.815 hectares. Portanto, há uma diferença substancial. Também as alfa-robeiras no Algarve atualmente ocupam 13 mil hectares. Não é? Efetivamente, aquela zona, e a Direção Regional só tem conhecimento de duas grandes plantações de abacateiros no Conselho de Lagos. Já foram mencionadas as duas. É a Frutineves, que é o caso vertente, e também há uma outra exploração com estes tais, em termos líquidos, deve dar à volta de 20 hectares, temos que descontar a rede de caminhos, etc, etc, e as construções. E há também uma outra exploração de uma empresa que é a Citar. Essa foi candidatada ao PDR, teve licenciamentos, porque o PDR exige, quer na fase da, até à aprovação, quer na fase da contratação ou ao pagamento, exige um conjunto de parceiros em entidades com competências na matéria, por exemplo, a CCDR no caso da REN, ao ICNF no caso de uma área protegida, e exige os tais TURs, não é? a licença de utilização de recursos hídricos, exige também os parceiros prévios da Comissão Regional da Entidade Regional da Reserva Agrícola, portanto, a da CITAC teve uma candidatura ao PDR, portanto, obteceu a todos estes requisitos. Já a da Frutineves não foi objeto de qualquer candidatura ao PDR. Portanto, a nossa intervenção relativamente à Frutineves foi, basicamente, para além da intervenção nesta comissão de avaliação do âmbito do AIA, não é? Foi também, quando suscitados pela APA, no sentido de verificar, ou foi a APA ou a CCDR, agora não consigo lembrar, provavelmente foi a CCDR, que é a entidade coordenadora, só para verificarmos se efetivamente aquilo caía dentro da tal categoria das áreas que não tinham, portanto, que estão em processo de reconversão para as tais culturas agrícolas intensivas e que estão abandonadas há mais de 5 anos, no quase nós, portanto, nós lá chegámos, já estava instalado o pomar de abacateiros, portanto, o nosso parecer não foi conclusivo, como é evidente. Sabemos o que lá está, o tal campo de golfe, sabemos que ao lado, portanto, há quais são as ocupações que existem ao lado, mas naquela situação em concreto não podíamos aferir isto. E depois também intervimos numa situação que tem a ver com uma declaração de arranque de oliveiras, em que foi também solicitado pelo promotor, Frutineves, uma situação que era pacífica, uma vez que não estávamos a falar de uma plantação de oliveiras enxertadas, era meramente uma propagação seminal que ocorre quase de forma natural, portanto estava lá, era zambugentes. Pronto, e portanto isto é a situação, a nossa intervenção. Portanto, nós no âmbito deste processo suscitámos um conjunto de esclarecimentos ao promotor. Entendemos que a rega, os cálculos da rega estavam mal feitos.
Peço que conclua.
Pronto, foram retificados, não é? Pelo produtor, e inclusivamente depois emitimos um conjunto de recomendações. As recomendações têm a ver precisamente com estas boas práticas, a colocação da tela, a utilização de gotejadores, portanto, só durante, que vão acompanhando, por assim dizer, o desenvolvimento radicular da planta, não é? A utilização das sondas, a questão da monitorização da qualidade da água de rega, por causa tanto da tal salinização como da tal possibilidade de lixiviação por parte de nitratos, portanto, fazemos. Recomendamos também a realização de análises aos solos para controlar a tal salinização, que já aqui foi falado, pode ser promovida pela água de rega, não é? Uma vez que estamos principalmente ali a falar em solos de natureza argilosa. E, portanto, e basicamente foram, portanto, um parecer favorável, não é? Agora, um parecer favorável, atenção. O que nós também chamamos a atenção é para o seguinte. Numa situação de déficit, como aquele que estamos a viver, nomeadamente neste período, ou vivemos no período de 2018, ali a meados de 2020, poderia haver um problema de falta de falta de água. Por isso, recomendámos ao promotor que tentasse averiguar fontes alternativas, nomeadamente a questão das hectares e, nomeadamente, também a possibilidade de ir buscar água ao aproveitamento hidroagrícola do Alma. Portanto, nós garantimos que ele tem água efetivamente para a TUR, que já tinha sido emitida, não é? Os tais 76 hectares. Acima disso, efetivamente, teria que ser encontradas fontes alternativas de água. Depois, só para concluir, muito rapidamente, dizer que efetivamente o Algarve é uma região diversa do ponto de vista das suas características e também daquilo que são as suas aptidões para a agricultura. O que a Direção Regional defende é precisamente isso que foi também já aqui. Tem que haver monitorização e, acima de tudo, tem que haver um ordenamento do território.
Portanto, e o ordenamento eu tendo já ultrapassado largamente o tempo.
Estou por concluído. Portanto, só dizer que, efetivamente, essa é a nossa posição. Ordenamento, não
para verificarmos onde é que há hipótese de crescer com um determinado tipo de culturas, como é que podemos fazer isso adequando à disponibilidade, nomeadamente às disponibilidades hídricas, como é evidente, não é? E efetivamente nas zonas mais vulneráveis, eventualmente introduzindo algumas medidas calculadas em termos daquilo que é a intervenção para a instalação do pomar, que podem pôr em causa, quer a capacidade de infiltração dos solos.
Muito obrigado.
Portanto,
muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Eu começaria por cumprimentar todos os presentes e também aqueles que nos seguem por videoconferência. Daria então agora a palavra à Inspeção-Geral de Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, ao senhor, penso que é Inspetor-Geral, Dr. José Brito e Silva.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Cumprimento também os representantes das autoridades convidadas. Nesta matéria, a Gama Bota recebeu, em 2019, quatro denúncias relativas à exploração de abacates que incidiam sobre as empresas Frutinevas e Citago. Os factos denunciados eram destruição do coberto vegetal, arranque de sobreiros, movimentação de terras e desprega sobre o aquífero de Almadna e Odiáchere, tendo em vista a exploração de cultura de abacate. Esta situação deu origem à abertura de um processo na IGAMAOT e tendo-se apurado que a exploração estava parcialmente em área de rene e que potencialmente estaria sujeita à AIA, para instruir esse processo, a IGAMAOT pediu elementos, pediu reporte das diligências realizadas pela CCDR Algarve, pela APA, pelo ICNF e pela Direção Regional de Agricultura e Pescas. A CCDR Algarve informou que havia, que a Frutinevas havia sido alvo de fiscalizações em 2018, que efetivamente o projeto se localizava em área de rene, que estava, pela natureza, por se tratar de uma exploração agrícola, estava isenta de licenciamento ou de comunicação prévia, independentemente da dimensão, que não atingiria os limites legalmente previstos para sujeição em AIA, entendia a CCDR que poderiam estar em causa impactos ambientais significativos pela localização, dimensão e natureza das áreas de exploração. Como tal, era entendimento da CCDR, como autoridade de AIA, que os projetos deviam ser objeto de apreciação da necessidade de sujeição à avaliação de impacto ambiental. Com vista a essa, permitir essa apreciação, a CCDR notificou a Frutinevas para suspender a plantação e depois emitiu um embargo a essa mesma plantação em virtude de não ter sido cumprida a ordem de suspensão. De tudo isto deu a CCDR nota a IGAMAOT. Por seu lado, a APA deu também, em 2009, na sequência das mesmas denúncias e a pedido, informou que tinha dois pedidos de captações de águas subterrâneas para 76 hectares, mas entendia, enquanto Autoridade Nacional de Água, que considerados os projetos que já estavam implantados no terreno, a existência de um campo de golfe, a plantação de novos pomares e abacateiros, que abrangiam já uma área de 300 hectares, havia um potencial para gerar impactos negativos sobre recursos hídricos. Nessa medida, o parecer foi de que corroborava o entendimento da CCDR Algarve da necessidade de sujeição desses processos à AIA. A DRAP Algarve informou basicamente que tinha emitido pronúncia em sede estritamente agrícola e que, verificados todos os requisitos legais, designadamente ambientais, não podia cercear ou restringir os direitos de exploração de projetos agrícolas aprovados, O ICNF, por seu lado, informou que, tendo feito uma vistoria em janeiro, que aliás o engenheiro Nuno Brasa já deu nota que levantou, que foi levantado inclusive a um auto de notícia, mas que não estavam em causa áreas protegidas e, por conseguinte, não, nada tinha a informar em sede do processo aberto na Gama Lote. Das informações colhidas pela Gama Lote, resulta assim que, à data das denúncias, nenhum dos projetos de agricultura ultrapassava individualmente uma área de 100 hectares. Não foi dado, nenhuma das entidades ouvidas deu à Gama Lote elementos que ilustrassem qualquer infração em sede de regime jurídico de avaliação de impacto ambiental. Sabemos que o projeto está em discussão pública, ou esteve em discussão pública, e que não foi ainda emitida a DIA. Eventualmente, a ser desfavorável, essa DIA poderá obrigar à reposição da situação anterior e à adoção de medidas ambientais para reduzir ou compensar os impactos provocados. Das informações que a Gama Lote colheu, extraímos duas ou três ideias mestras, que são as seguintes. Não existe uma norma que proteja a reserva de água subterrânea do aquífero Almadna ou de Átzer, de projetos que impliquem despregas ou possam causar poluição. Não existe uma norma que defina o que é agricultura intensiva. O regime jurídico de AIA pressupõe a existência de um processo de licenciamento ou de uma autorização para operar. Não existindo nem processos de licenciamento, nem autorizações, fora dos casos em que esteja em causa o domínio público hídrico, REN, Rede Natura, ou sujeição a financiamentos, como indicou o Sr. Presidente da DRAP, fora desses casos, não há forma de controlar, no tempo devido, se o projeto apresentado tem por si impactos ambientais, ou se tem por si, em acumulação com outros processos, com outros projetos já instalados, efeitos cumulativos em sede ambiental. E, nessa medida, o que é que acontece? Acontece que, quando as situações são despolutadas, normalmente o momento próprio já passou, que era o momento da apreciação. O facto de não existir nem licenciamento nem autorização permite, e vou terminar, que se faça uma coisa que é absolutamente comum e que já é praticamente o domínio público, que é a possibilidade de fracionar projetos para defraudar os limites que o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental estabelece. Isto é, se eu tiver um projeto que tenha 150 hectares, eu posso fragmento-o em dois e ponho um de cada vez e nenhum deles está sujeito a impacto ambiental. Isto, perdoem-me a expressão, é uma prática que, na minha opinião, constitui fraude à lei. Fraude à lei e, mais importante que isso, impede a administração, impede as autoridades competentes de, no momento próprio, no momento em que os processos arrancam, poder avaliar dos impactos negativos, dos reais impactos negativos desses projetos, porque eles são faseados, porque estão partidos no, na sua dimensão, e impede de fazer uma aferição dos efeitos acumulativos dos mesmos, quer entre eles e os que já existem. E nesta medida, em termos do que a administração pode fazer com este vazio legislativo, é muito complicado. Reforço que o processo de reclamação e denúncia que foi aberto na Gama Lote, com estes elementos, neste momento o que consta é que estamos a aguardar a emissão de dia, porque nenhum outro elemento foi remetido à Gama Lote que indicie violação do regime jurídico de AIA, nem pelas entidades, por nenhuma das entidades com competência na matéria. E com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Então, para terminar esta primeira fase de intervenções das entidades convidadas, daria a palavra ao Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa de Ambiente, o Dr. Nuno Lacasta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Pergunto, antes de mais, se me estão a ouvir.
Confirmo. Sim, sim.
Uma vez mais, muito obrigado. Cumprimento, obviamente, também todos os colegas das diferentes organizações aqui hoje presentes. Muito já foi dito, eu vou tentar, no tempo disponível, acrescentar mais um ou outro elemento que julgo que poderá ser útil para esta reflexão. Em primeiro lugar, recordar, como foi já referido, que em 2018 a APA, a RH Algarve, emitiu autorizações para a execução de duas pesquisas de água subterrânea para a rega de 76 hectares que vieram a converter-se em ações, com as seguintes condições: volume máximo instantâneo 38 litros por segundo e volume máximo anual 279 mil metros cúbicos de água. Estes títulos foram emitidos fixando um volume máximo total de 560 mil metros cúbicos por ano e obrigando ao cumprimento um conjunto vasto de condições, entre os quais a obrigação de adotar boas práticas, medidas de eficiência hídrica, por forma a limitar a captação de água ao estritamente necessário. Gostaria de sublinhar o próximo ponto. Ficou também identificada a possibilidade de revisão temporária ou definitiva das condições dos títulos, caso a situação dos recursos hídricos assim o justificasse. Traduzido isto por miúdos, no âmbito da constante aferição das situações, das situações hidrológicas, no caso no Algarve, incluindo stress hídrico, e como é sabido, no caso do Algarve, a Comissão Regional de Avaliação nesta matéria, de acompanhamento em matéria de gestão de disponibilidades, tem na prática estado em permanência reunido há vários anos, porque de facto a situação de stress hídrico no Algarve é preocupante. Assiste a administração a todo o tempo a revisão, nomeadamente em baixa, de autorizações desta natureza. Com base, portanto, no conhecimento do estado da massa, desta massa de água, deste aquífero e deste sistema de aquíferos, desde logo porque temos uma série de, com mais de 30 anos de avaliação, foi possível a emissão daqueles títulos como referidos, para os tais 76 hectares. E, portanto, só para recordar, há pouco foi dito também que esta decisão também teve em conta o facto de, neste sistema aquífero, os recursos hídricos disponíveis são cerca de 9,8 hectómetros cúbicos ano. E o volume desta exploração representa cerca de 5,7% dos recursos disponíveis nesse mesmo sistema. Sucede, porém, que foram sendo plantadas árvores ao longo do período que, como hoje sabemos, aliás, excedem esta área de 76 hectares, são mais de 100 hectares, e aqui temos, de facto, um tema que é importante ter em conta e que, entretanto, em sequência, e que ficou visível, quer através de diferentes inspeções e vistorias, quer naturalmente a quando da decisão de sujeitar este projeto à avaliação de impacto ambiental. No âmbito da implantação do pomar no terreno, essas ações, como também já foi referido, destruíram uma estrutura natural associada à ribeira de Espiche, nomeadamente a vegetação existente nas margens. Isto é uma matéria que eu gostava de sinalizar, porque já de seguida também direi algo sobre isso. E nesse sentido, portanto, em função das reclamações, da tomada de conhecimento que fomos todos tendo sobre esta situação, como já foi reportado, a CCDR Algarve desencadeou diligências de fiscalização e mais tarde foi este projeto sujeito, agora para os 120 e tal hectares, sujeito à avaliação de impacto ambiental. Antecipo já uma opinião que temos dado há vários anos a esta parte. Para nós não faz muito sentido, aliás, na sequência do que disse o Sr. Inspetor-Geral e outros colegas, para nós de facto não faz muito sentido que este tipo de infraestruturas não estejam sujeitas a licenciamento de atividade, de exploração. Com toda a sinceridade, às vezes sujeitamos a licença coisas tão menos impactantes do ponto de vista, potencialmente impactantes do ponto de vista da gestão dos recursos naturais, e no entanto, neste caso, não o fazemos. E ainda por cima, cria-se aqui uma situação semi-iníqua, na sequência daquilo que foi referido pelo Sr. Diretor Regional, em que um projeto, só porque é candidato a fundos comunitários, então tem um conjunto de supervisões e de olhares sobre ele, um que não é, pode passar por entre, permitam uma expressão, os pingos da chuva. Não faz sentido. A forma de se conhecer e de poder ter a capacidade de evitar o fracionamento potencial de projetos e de poder tomar decisões antes das coisas serem implantadas no terreno é o licenciamento e, quando necessário, a avaliação de impacto ambiental. Esta avaliação de impacto ambiental corre por conta da CCDR Algarve, como é sabido, mas como Autoridade Nacional da AIA e também como entidade que faz muitas avaliações de impacto ambiental, a pior coisa que pode acontecer é fazer uma avaliação de impacto ambiental de uma coisa já implantada. Não faz menos sentido. A figura da AIA foi concebida para ser prévia à implementação de uma estrutura no terreno. No âmbito da avaliação de impacto ambiental, a APA, através da RH Algarve, pronunciou-se, quer na fase de conformidade, quer, obviamente, na fase mais tarde de avaliação do projeto. E duas, e como foi dito há pouco, fomos na opinião, obviamente, que devia ser sujeito à avaliação de impacto ambiental, este projeto, mais amplo, e, crucialmente, que é absolutamente essencial a renaturalização da Ribeira de Espiche, nos troços afetados pela plantação, tendo o requerente, na sequência da avaliação de impacto ambiental, apresentou um projeto para fazer essa mesma renaturalização, que nos parece adequado, e seja qual for o desfecho que vier a ter a declaração de impacto ambiental, certamente esta reposição terá que ser feita, independentemente de outras consequências que possam resultar desta decisão de impacto ambiental. Informo desde já que o parecer da APA, e permitam-me, este é um verdadeiro parecer, é uma opinião vinculativa, tendo em conta que é um fator predominante da avaliação de impacto ambiental da APA, perdão, é uma opinião obrigatória de um fator preponderante na avaliação de impacto ambiental em matéria, no caso, de recursos hídricos. O parecer da APA no âmbito desta AIA é desfavorável. E, aliás, os colegas anteriormente já o referiram, que é muito sobre as matérias de água que esta matéria, que este tema foi objeto de análise. E porquê é que o nosso parecer é desfavorável? Porque constitui um aumento de volume de água a extrair que contraria as medidas pela Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos de Seca no Algarve, região de stress hídrico, pode colocar em causa a garantia do abastecimento público, caso se prolongue a situação de seca, e pode ainda vir a pôr em causa a sustentabilidade da massa de água Almadna ou de Astre. E por isso, insisto, em qualquer caso, seja qual for o desfecho da avaliação de impacto ambiental, a reconstituição da Ribeira de Espiche deve ser, terá de ser assegurada por esta empresa. Em consequência disso, certamente, uma vez emitida esta decisão, a APA não deixará de avaliar essa mesma decisão ao abrigo da legislação aplicada, nomeadamente em matéria de recursos hídricos para situações futuras. Terminando, senhoras e senhores deputados, caros colegas, não tenho dúvidas que deveríamos refletir sobre a necessidade de licenciamento deste tipo de situações. O despacho da senhora Secretária de Estado sobre esta matéria veio claramente pôr aqui um penso rápido, por assim dizer, nesta matéria, mas, claro, mas creio que o que faria sentido era uma matéria, era legislar sobre a obrigatoriedade de licenciamento sobre este tipo de explorações. Não é mais burocracia, não é mais um requisito, é sim aquilo que me parece ser a óbvia necessidade de preservação de um princípio básico, que é tentar previamente verificar se os recursos naturais são ou não afetados de forma significativa no âmbito do projeto desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então daremos agora início à fase da ronda das intervenções dos grupos parlamentares, e para iniciar esta ronda dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e também todos os nossos convidados que ouvimos aqui atentamente. Bem, eu acho que já percebemos todos de que este exemplo de investimento é um péssimo exemplo. Penso que estamos todos de acordo com aquilo que ouvimos das várias entidades que aqui falaram, umas mais à vontade do que outras, e penso até que recolherá esta opinião unanimidade em relação a todos os algarvios, incluindo todos os investidores na agricultura no Algarve, reconhecem que este investimento é um péssimo exemplo daquilo que defendemos e daquilo que queremos. Desde logo, os exemplos que foram aqui dados: destruição de estruturas naturais, corte de árvores protegidas, desprega em zona da Reserva Ecológica Nacional, isto é, em zonas de infiltração máxima dos aquíferos, e culminando numa avaliação de impacto ambiental, como aqui já foi dito, depois do pomar já plantado. Eu quero fazer algumas questões em relação àquilo que foi aqui dito, mas não posso deixar de usar aqui algum tempo pegando nas palavras do Sr. Inspector de Gamaot e também do Sr. Presidente da APA. Isto porque em janeiro deste ano, ainda antes deste caso ser conhecido, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou no Parlamento uma iniciativa para regular este tipo de atividade agrícola, nomeadamente esta atividade agrícola de regadio intensivo ou superintensivo, como quisermos chamar, não só do abacate, mas no caso do Algarve, e esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PS visa especialmente o Algarve. No caso do Algarve é evidente que temos um problema, sobretudo, com a expansão do abacate. Desde logo, porque aqui, como ouvimos, temos 1.800 hectares de abacate plantados e só uma exploração é que teve avaliação de impacto ambiental. E, portanto, quero aqui sublinhar aquilo que disse aqui o inspector de Gamaot, que foi, aliás, secundarizado pelo presidente da APA, para aquilo que me parece evidente. Se é 1.800 hectares de pomar de abacates plantados, só uma exploração é que foi a avaliação de impacto ambiental, é claro, para mim, é evidente que estamos aqui a falsear as regras para fugir deste tipo de controle, que, aliás, nem me parece o mais adequado. Foi exatamente por considerarmos que a região do Algarve, com este clima mediterrâneo, sofrendo de uma situação de stress hídrico muito grave, precisávamos de colocar regras para novas explorações, regras e limites, tendo em conta a sustentabilidade e a boa e eficaz gestão da água na região para novas explorações agrícolas. Isto é, não somos contra a agricultura, nem muito menos contra a agricultura de precisão. Uma região rica é uma região que tem também uma agricultura desenvolvida, mas ela tem que ter, nomeadamente na região do Algarve, onde a água é um bem muito escasso, tem que ter regras de sustentabilidade e tem que demonstrar um uso eficaz e eficiente da água. E por isso é que o projeto do Partido Socialista promove essas medidas de ordenamento que foram aqui pedidas pelo Presidente da APA, nomeadamente frisando que qualquer nova exploração agrícola de regadio fique dependente da prévia demonstração da sustentabilidade ambiental dessa mesma exploração, nomeadamente da disponibilidade hídrica por parte do promotor.
Eu vou
já concluir. Sob parecer prévio da Autoridade Nacional da Água e as condições mínimas, e o Governo devia legislar sobre as condições mínimas de sustentabilidade ambiental. Eu penso que nós temos 5 minutos, Sr. Presidente, ambiental a observar para as novas explorações, incluindo a obrigatoriedade de serem objeto de comunicação prévia. Esta comunicação prévia é muito importante, porque até o momento o que nós não sabemos que tipo de explorações existem no Algarve, onde estão localizadas, sobre um aquífero, quantas explorações estão de regadio existem, o que é que cada uma consome de água. Isto é muito importante termos essa planificação, quer do ponto de vista do ordenamento do território, da paisagem, da agricultura, quer do ponto de vista do consumo da água. Bem, vamos então, e portanto eu julgo que o Partido Socialista, desculpem aqui gabar a minha iniciativa, ou a iniciativa do meu partido, foi feliz quando em janeiro avançou com esta proposta, que não visa só o abacate. Não acho que não há necessidade de diabolizar o abacate, mas temos aqui de facto um problema de expansão com esta espécie. E há aqui duas ou três questões que eu queria que me explicassem melhor. A primeira tem a ver com o parecer da entidade da avaliação de impacto ambiental. Eu fiquei com a sensação que foi desfavorável, que é desfavorável, mas não, eu gostaria que o Sr. Presidente da CCDR explicitasse melhor qual é o ponto de situação e qual é, neste momento, a fase em que está e em que medida é que esta declaração, esta dia, é desfavorável. Depois, queria também perguntar ao Sr. Presidente da CCDR sobre a coima, porque, vamos lá ver, é verdade que isto é uma coima, como disse, primária, mas entre 12.000 e 72.000 euros vai uma diferença muito grande. E aplicar o mínimo da coima a um jogador da terceira divisão, eu percebo. Aplicar a coima mínima ao Cristiano Ronaldo é um prémio, não é uma coima. E, portanto, perante um investimento desta envergadura, de muitos milhões de euros, perante tudo aquilo que foi aqui descrito, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da CCDR se, de facto, a coima mínima era aquilo que era mais recomendável. Ao Sr. Presidente da APA, que quero agradecer a intervenção que fez, que subscrevo na íntegra, queria, no entanto, aqui pedir-lhe também alguma sinceridade para nós legislarmos também com todo o conhecimento. É que eu queria perguntar é depois também se a APA tem condições de fiscalizar, nomeadamente quando diz, e bem, que a APA autorizou duas captações subterrâneas de água e que pode rever os limites, e bem, ainda bem que assim é aquilo que eu lhe quero perguntar é depois se nós temos capacidade capacidade no terreno para fiscalizar todas estas explorações, todos os furos de captações aquíferas que estão licenciados. E, portanto, aquilo que eu quero aqui deixar é esta posição do Partido Socialista, não tanto sobre este caso em concreto, que é um mau exemplo, todos estamos de acordo.
Agora sim, peço concluir.
Eu vou já concluir, Sr. Presidente. Mas a disponibilidade do PS para discutirmos em sede aqui na Assembleia da República, a iniciativa que apresentamos em janeiro, de tornar a agricultura sustentável, em particular numa região onde a água é um bem essencial, como é o Algarve. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu...
Sr. Presidente, só uma pergunta ao Sr. Coronel da GNR, que eu não percebi bem. O PSD fez uma queixa à GNR sobre esta exploração? Eu não percebi muito bem a questão. Pareceu-me ouvir isso, mas não percebi. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu confirmo, há pouco por lapso, orientando-me pelas grelhas anteriores, estava convencido que dispunham de 3 minutos, confirmo que são 5 minutos por cada grupo parlamentar. E, portanto, continuando, usará agora da palavra pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar também as entidades aqui presentes, convidadas. Embora aqui a presente audição se efetue a requerimento do PAN, no qual se centra num caso concreto, num projeto agrícola de plantação de abacate de 128 hectares no Conselho de Lagos, o grupo parlamentar do PSD considera não haver aqui interesse em debater casos concretos, para os quais as entidades convidadas aqui presentes são competentes para analisar e, em caso disso, tomar as devidas providências. O que nós temos realmente interesse em aferir junto das entidades presentes são dois aspectos. O primeiro é que, enquanto entidades responsáveis pelas políticas de ordenamento do território, do ambiente, da agricultura, da fiscalização, consideram que a legislação em vigor é da salvaguarda do interesse público. Mais, o quadro legislativo é adequado para assegurar, quer em relação ao abacate, quer em relação a outro plantio, que possa ter lugar no Algarve, um equilíbrio entre a dimensão económica e a salvaguarda ambiental. Ponto número 2. Se a legislação tem vindo a ser consistentemente violada, quais são as razões? É insuficiente? A moldura sancionatória não está adequada? As entidades responsáveis não comunicam entre si para garantir aqui o exercício da fiscalização e a quem não cumpre as regras? As competências de cada um dos intervenientes no processo estão ou não estão bem definidas? E, finalmente, os responsáveis por essas competências possuem meios materiais e humanos para as cumprir escrupulosamente e dissuadir aqueles que infringem as leis em vigor? E, colocados estes dois aspectos, o grupo parlamentar do PC pretendia ainda obter, por parte do Dr. José Apolinário, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Algarve, os seguintes esclarecimentos. A CCDR tem a responsabilidade do ordenamento do território. É amplamente conhecido que o Algarve tem um problema de escassez de água, é uma região de seca endémica, problema agravado aqui para as alterações climáticas, como todos nós sabemos, e há o propósito da economia da região ser mais diversificada e que não esteja unicamente ancorada ao turismo. O turismo tem seguramente gastos de água, como nós sabemos, mas outras atividades também as têm. Como tal, é preciso saber se neste momento há uma articulação de planeamento para o futuro da economia regional. E assim, precisamos saber quais são as fontes às alternativas da água e quais as atividades que atualmente não estão desenvolvidas e quais as que eventualmente interessa desenvolver. Estão articulados estes dois fatores cruciais para a gestão de um recurso que sabemos fundamentalmente que precisamos, mas que é escasso. Qual o planeamento da CCDR, nomeadamente, quanto ao papel das outras entidades envolvidas na gestão da água para articular as necessidades da água e do tecido económico do Algarve, presente e futuro, quando é sabido que queremos uma região com uma economia mais diversificada? Por fim, queremos deixar aqui muito clara a nossa posição. Nós consideramos que uma região como o Algarve, com as dificuldades já identificadas na quantidade e na gestão da água, mas que pretende diversificar as suas atividades económicas, terá de demandar preciosamente soluções para reforçar a oferta de água na região, que nós temos defendido, mas no âmbito de um planeamento estratégico, de curto, médio e de longo prazo, porque caso contrário vamos andar aqui sem resolver problema nenhum. Um dia apontamos para o abacate, outro dia é contra os citrinos, a seguir é contra o Golfo, depois é contra as perdas nas redes urbanas e na semana seguinte andamos aqui a apontar-nos uns contra os outros. Estes são os exercícios estéreis. São exercícios que, quando temos que fazer, que nós temos que fazer é adequar as possibilidades da água à visão que temos para o desenvolvimento sustentado da região, e isso, infelizmente, o Algarve, por muito que se fale de diversificação, nos últimos 30 anos, ainda muito pouco tem sido feito e elaborado em prol desta situação. E relativamente aqui a esta operação que suscitou esta audição, ou outras de igual calibre, nós queremos que sejam combatidas. E o que pergunto é, ou não é ilegal? Se é ilegal e passados mais de 2 anos, porque é que os senhores não tomaram as devidas providências? Foram coniventes com a política do facto consumado? E se é legal, face à atual legislação, reconhecem que, em busca do desenvolvimento sustentado da região, se impõe uma alteração de leis, a correção das competências? Isto para não se permitir que surjam no terreno projetos sem estudos mais conclusivos e destes serem conformes com um plano mais global para a região. E como nós sabemos, o grande problema que nós temos aqui é a falta de água. Soube também pela imprensa que nos próximos dias o Sr. Ministro do Ambiente vai ao Algarve fazer uma ronda sobre a água. Sem um plano global de economia versus recursos de água, estas passeatas, na nossa perspectiva, são realmente inúteis. Há que agir, o tempo conta e realmente temos que resolver esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer as explicações e as respostas das várias entidades que aqui foram convidadas. É um facto que o Algarve vive essencialmente da atividade turística e é necessário diversificar o seu tecido económico. E, naturalmente, que a agricultura está inserida nessa diversificação do tecido económico. Mas uma agricultura sustentável, ambientalmente sustentável. E, como sabemos, as plantações agrícolas em regime intensivo, como é esta que estamos aqui a discutir no Conselho de Lagos, é uma cultura intensiva, tem elevados índices de produtividade a curto prazo, mas, como sabemos, degradam rapidamente os recursos naturais. E também há erosão e contaminação de solos, portanto, que é comum neste tipo de culturas, além de dilapidar os recursos hídricos e a destruição acelerada da biodiversidade. Sabemos também os riscos que este tipo de culturas trazem para a saúde humana e graves danos ambientais. E este tipo de culturas também contamina as linhas de água, do ar e dos solos, portanto nociva para a vida. E com efeito, que sentido fará o Governo no âmbito do plano de recuperação e resiliência, neste caso concreto, do plano regional de eficiência hídrica do Algarve, que aposta na construção de centrais de desalinização, que depois vai fazer refletir esses custos nos consumidores, e estar agora, enfim, portanto temos agora estas culturas em regime intensivo que têm custos muito acrescidos de água. E sabemos que o Algarve, todos os estudos apontam, desde o plano intermunicipal para a adaptação às alterações climáticas, problemas graves de água no futuro, portanto não se compreende, e o próprio estudo de impacto ambiental desta plantação de abacates diz isso mesmo, que há uma grande probabilidade de não haver água disponível para assegurar sequer a viabilidade da cultura numa região onde a procura de água para rega é cada vez maior. Portanto, isto é um facto, ninguém pode desmentir isto. E as crises ecológicas e climáticas em curso e as projeções de escassez de água em vastas áreas do território, neste caso concreto para o Algarve, aumentam a urgência de criação e aplicação de instrumentos que travem a expansão deste tipo de culturas. E o Bloco de Esquerda também apresentou, enfim, um projeto de resolução, naturalmente, onde elencamos um conjunto de medidas para este tipo de culturas, desde a instauração do regime de moratória, por exemplo, condicionar a aprovação de novas explorações de abacate e outras em regime intensivo, portanto, a critérios ambientais, paisagísticos e de saúde humana, que os critérios ambientais, paisagísticos e outros tenham em conta, portanto, para as explorações de abacate e que sejam sujeitos, e outras culturas, sujeitando-os a licenciamento prévio de câmaras municipais e direções regionais de agricultura e pescas. E já agora, foi importante também ouvir aqui tanto o Sr. Inspector do Gamaote como o Sr. Presidente da APA sobre estas matérias, e as perguntas que queria aqui colocar e que já agora não foi respondido da parte da APA é, tendo em conta que existe esta plantação de abacates, pelos vistos vamos ter aqui uma dia desfavorável, então quais vão ser os resultados? tendo em conta que aquela cultura que foi plantada de forma ilegal está a dar frutos, brevemente. O que é que vamos, já ouvimos aqui dizer que a zona de Espis, portanto, a Ribeira de Espis, terá que ser renaturalizada, mas da parte da APA ainda não ouvi referências a esta matéria. E outras questões que eu queria aqui dizer é qual a posição da CDR perante a necessidade de ter conhecimento atempado deste tipo de projetos que, não sendo licenciáveis, poderão estar sujeitos à avaliação de impacto ambiental. Já vimos por que razão, também, volta à questão, por que motivo a CCDR não concretizou o embargo, deixou passar 2 anos, se é por falta de meios, falta de recursos, por laxismo, etc, etc. O que é que se passou aqui? E outra questão já agora, qual a garantia que a CCDR dá para que situações destas não voltem a acontecer no futuro? E qual é a articulação que é feita entre as várias entidades? A CCDR, a DRAP Algarve, a Vigamaot, a APA, etc. E se a CCDR desconhece o efeito cumulativo das plantações na mesma área, por exemplo, naquela área, além de termos, vou já terminar, Sr. Presidente, 2 plantações de abacate, temos um campo de golfe na mesma área, isto tem impactos tremendos na paisagem, na biodiversidade, nos recursos hídricos. Também estamos disponíveis, efetivamente, para avançar com legislação, se os outros grupos parlamentares assim entenderem, para terem em conta as explorações de abacates cumulativas. O proprietário hoje avança com 5 hectares, amanhã com 10 hectares, depois com 20 hectares, e a seguir temos aqui uma zona com 100 ou mais hectares, ou 200 hectares, como acontece ali naquela área. Portanto, isto é impensável, isto não pode acontecer, e penso que é importante que as agências governamentais, portanto, que o Governo, atue com rapidez, com celeridade, tendo em conta, enfim, as características do Algarve, como sabemos, e até do país, que está sob uma forte pressão de stress hídrico e que não faz sentido já agora, voltando atrás um pouco, aponta-se para a construção de centrais de sinalização, mas, entretanto, deixa-se avançar culturas que têm um elevado consumo de água nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar e saudar as diversas entidades que já tiveram a oportunidade de se pronunciar, de prestar alguns esclarecimentos e agradecer esses mesmos esclarecimentos. Colocar como ponto prévio que o PCP naturalmente tem preocupações com as questões ambientais e, de facto, com o impacto que produções agrícolas possam ter e os modelos agrícolas possam ter a nível do equilíbrio dos ecossistemas, dos equilíbrios em termos da conservação da natureza. Esta questão, sendo uma exploração que trouxe algum mediatismo, importa que também se faça uma reflexão sobre aquilo que pode ser as consequências de futuro nas alterações das práticas agrícolas no Algarve. De facto, o Algarve é confrontado com dificuldades no acesso à água até para os fins agrícolas, apesar de ter diversos empreendimentos, aproveitamentos agrícolas, hidroagrícolas, debate-se com dificuldades na sua gestão da água, como foi conhecido até, importa dizer e referir, que apesar de ter havido nos últimos meses a ocorrência de pluviosidade que veio repor alguns níveis das principais albufeiras, mas esta solução mantém-se ainda, o problema, melhor dizendo, mantém-se ainda porque há uma carência efetiva em termos de soluções de aproveitamentos agrícolas no Algarve. É dito que a regulamentação existente, ou seja, de facto, não é falta de leis, é sim a falta do seu respeito. Nós entendemos que há falta de regulamentação, e é isto também que queremos colocar às diversas entidades aqui presentes, se não é necessário que exista uma regulamentação efetiva, definindo até o que são práticas agrícolas. Veio aqui a ideia de que, segundo o IGAMAOT, não existe aqui um reconhecimento do que é culturas intensivas ou superintensivas. Contudo, já existe até em alguns planos diretores municipais implícito o que serão práticas agrícolas, nomeadamente na utilização até de fitofármacos e a intensividade da utilização do uso da terra. Mas é importante porque sempre que tentamos nesta casa trazer regulamentação, criar mais regulamentação para estas práticas agrícolas do intensivo e superintensivo, não passam com as mesmas posições de PS, PSD e CDS. Mas importa aqui refletir sobre este modelo agrícola, porque o modelo agrícola é fundamental. E é aqui que nós também devemos colocar. O abacate tem que ter algumas características. Ele é produzido para o mercado. O abacate não é... Ou seja, esta lógica de se produzir não o que é preciso para o aprovisionamento nacional, pelo respeito da diversidade cultural, pelo respeito das culturas tradicionais, como é o caso da laranja. E nem queremos, e achamos que nem se deve colocar em competição a laranja com o abacate, mas há uma questão que tem que ser colocada, porque o abacate é essencialmente produzido para o mercado, é o mercado que dita esta produção, e queremos colocar a questão que é o seguinte, como é que vão ficar os pequenos agricultores face à lógica do mercado, nomeadamente, existe ou não existe, estão pensados de que forma é que há apoio à pequena agricultura, para desde logo possam manter as suas culturas tradicionais adaptadas à região e possam também manter a posse da terra, porque a lógica que vai acontecer é o que acontece em outras regiões onde já existe latifúndio, mas o latifúndio continua a aumentar porque com as práticas agrícolas não em função das necessidades de alimentação do país, das necessidades que o país tem, mas em função daquilo que é o mercado competitivo, alguns têm que abandonar. Depois, portanto, neste enquadramento que nós devemos também olhar para o abacate. Nós não temos que andar aqui a diabolizar o abacate, porque o abacate, também questionar se utiliza, em termos de fitofármacos, pesticidas, o que for, se utiliza alguma dose massiva ou não, e depois dizer isto, é enquadrado num mosaico de culturas que deve ser promovido, e não numa lógica de que daqui a amanhã, agora estamos com 1.800 hectares, daqui a amanhã teremos 20 ou 30 mil hectares por todo o Algarve, eliminando as outras culturas. E, portanto, há um outro aspecto que também queremos deixar, que é a responsabilização da agricultura por o problema de carência de água no Algarve. A verdade é que existem muitas outras atividades económicas, nomeadamente o turismo, as questões dos campos de golfe e tudo mais, que também contribuem, e há aqui a ideia, cria-se a ideia de que a agricultura é que tem a pressão sobre recursos hídricos. E depois, para terminar, Sr. Presidente, esta questão que tem a ver com o investimento ou a ausência dele. De facto, não pode ser só visto a perspectiva do lado do consumo de água, mas também tem que ser visto do aproveitamento da água que existe e que ainda assim pode ser rentabilizado. E trazer aqui a questão do adutor do Funcho Alcantarilha, nomeadamente no aproveitamento hidroagrícola de Silves Lagoa e Portimão. Porque este adutor é caricato, é uma caricatura. Neste momento de inverno utiliza-se a água subterrânea, podendo ser aproveitada aquela água. E a APA, há 6 anos que temos a ligação preparada, agora já temos até, a água já lá chega, está com porta, está a torneira fechada, por assim dizer, e não se permite, provavelmente, por questões de valores económicos para os agricultores ou outros, mas a verdade é que, uma vez por questões técnicas, outra vez por questões económicas, a verdade é que não se cria condições para que os agricultores possam ter acesso à água e, assim, é impossível que tenham viabilidade as suas explorações e as suas produções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Agradecer aos nossos convidados a disponibilidade e os esclarecimentos prestados. De acordo com os censos agrícolas publicados pelo INE relativo a 2019, e passo a citar, a instalação de pomares subtropicais foi muito significativa, mais que duplicando as áreas, mais de 149%, em particular nos pomares de abacateiros, que já ocupam uma área superior a 2.100 hectares, maioritariamente no Algarve. Fim de citação. Ora, este não é só um problema do Conselho de Lagos, uma vez que as culturas intensivas de abacate, mas também de outras espécies, são uma nova realidade, principalmente no sul do país, e que muito preocupa os verdes, e temos feito já algumas intervenções e iniciativas sobre esta questão. Desde logo, é necessário chamar a atenção para o excesso de consumo de água destas culturas. Estamos a falar de uma região onde, em pleno inverno, tivemos situações de seca extrema ou severa. E estamos a falar de uma cultura com consumos muito elevados, quer face a outras consultas de grande presença na região, quer de culturas mais tradicionais que praticamente não usam água. Já agora, que também já foi aqui referido, será bom que esta moda dos abacates e estas culturas que vêm um bocadinho ao encontro da satisfação do mercado, sem se pensar e sem se fazer a necessidade de legalizar este tipo de culturas, não podemos esquecer outros crimes e outras opções políticas que se tomam, entre outras atividades com consumos altíssimos de água, também no Algarve, como os campos de golfe. E por isso há aqui a necessidade de fazer uma reflexão sobre esta questão de a gestão da água neste território. Mas estamos a falar de uma cultura, esta do abacate, típica de regiões tropicais, que terá dificuldade em se adaptar naturalmente ao nosso ambiente, e por isso também o uso de pesticidas que usa em grande quantidade, que põe em causa os solos, as águas subterrâneas e os habitats, e põe em causa também a saúde pública. Além das questões ambientais, este é já um problema de saúde pública, pois a área de implantação alastra e assistimos a plantações já muito perto dos aglomerados urbanos. Também não podemos esquecer que estas culturas e estas empresas usam também mão de obra, em que é necessário garantir que são cumpridos os direitos destes trabalhadores e garantir, sobretudo, a fiscalização, que muitas vezes sabemos que não é feita. Mas as questões que trago, e porque já foram feitas muitas questões acerca do cultivo em particular, que trouxeram aqui o Bloco e o PAN, mas falamos de uma área que já está pronta para a colheita, e por isso, pensando já no futuro, tendo em conta a situação recorrente da seca na região, mesmo em período de inverno, há algum plano de contingência para períodos de maior carência, e qual o momento em que se começará a proibir o uso de água nestas culturas e até para outros projetos, como atrás referi, que faz falta para a alimentação humana e animal. Hoje já foi aqui deixado o desafio para se fazer uma reflexão nesta área da gestão da água, quer seja para estas culturas intensivas, quer seja para regulamentar estas culturas, mas também porque temos que ter em consideração as consequências das alterações climáticas, que também está em cima da mesa e que por vezes tendemos a esquecê-las e a dobrá-las em vários temas, quando afinal eles estão todos interligados. Por outro lado, qual a dimensão destas culturas que fará disparar as campainhas e a partir de que dimensão se passará a dar parecer negativo ou, visto que já houve aqui vários argumentos de que há um vazio na lei e que isso nem sempre é possível fazer, mas desaconselhar este tipo de projetos e novos projetos que possam estar a ser pensados para esta região. Existem ou não meios suficientes para fiscalizar este tipo de culturas que proliferam um pouco por todo o país, e se a falta de meios foi responsável pelo facto de não se ter travado esta cultura ilegal e agora estar aqui na dúvida de porque é que desde dezembro de 2018 não se travou esta cultura. E está a ser feita ou está previsto fazer-se a monitorização da biodiversidade, estou mesmo a terminar, em torno destas explorações agrícolas, se há meios humanos e materiais para se fazer este trabalho de monitorização e de acompanhamento, e porque, e agora se calhar indo direto ao ICNF, se este tipo de culturas degradam os habitats envolventes ou não. Obrigada.
Muito obrigado. Darei agora a palavra à senhora deputada Joacine Catar Moreira, também para uma intervenção de 5 minutos.
Eu acho que a maioria, digamos assim, das minhas inquietas... colocadas, mas mesmo se é necessário reforçarmos sucessivamente que se hoje é a cultura intensiva do abacate que está em análise, ontem era do amendoal, anteontem era do olival e assim sucessivamente. É que o que está aqui verdadeiramente em causa é: há ou não há defesa do interesse nacional? E o interesse nacional relacionado com esta área precisa de ser necessariamente um interesse nacional que corresponda à garantia de sustentabilidade ambiental. E eu iria especificamente enfatizar isto. Esta legislação é adequada ou não é adequada para garantir a sustentabilidade ambiental? Há recursos materiais, logísticos e humanos, ou não há, exatamente para garantir a defesa do interesse nacional? Obviamente que nenhuma das organizações necessita de uma aula em relação aos impactos da agricultura intensiva ou super intensiva, em relação aos efeitos que isto tem no ambiente, na saúde e no ordenamento. Portanto, é uma aula que, na minha ótica, não vale a pena eu estar ou alguém vos estar a dar hoje, não é? Mas é especialmente nós compreendermos se ainda existe maneira de se evitar de que estas iniciativas se alastrem e se consolidem, se há maneira de nós efetivamente melhorarmos a legislação, se existem meios de fiscalização e por ali fora. Há muitos pareceres de entidades oficiais, de entidades do Estado, de entidades independentes, que oficialmente têm a responsabilidade de salvaguardar as questões ambiental, lutar contra as alterações climáticas e por ali fora, e que às vezes nós não compreendemos como é que estas entidades dão o parecer positivo a iniciativas, a empreendimentos, a atividades que não são necessariamente ou que não estão necessariamente a caminhar para uma garantia da sustentabilidade ambiental. Daí ser absolutamente necessário entendermos se existem recursos materiais, técnicos, financeiros e humanos necessários para que façam efetivamente são de fiscalização. E era isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, para concluir esta ronda de intervenções, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que penso que está a nos acompanhar por videoconferência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou sim, conseguem-me ouvir?
Sim, sim, confirmo.
Muito obrigada, então, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os representantes de todas as entidades presentes e desde já agradeço os vossos contributos. A produção intensiva e superintensiva é, de facto, preocupante, tendo em conta os fortes impactos ambientais que implica. No entanto, numa zona como a do Algarve, que já tem fortes constrangimentos hídricos, esta questão ganha especial relevância e, por todas as intervenções que ouvi, parece-me que haver algum consenso relativamente a isto. Eu vou só colocar questões, não vou sequer tomar os 5 minutos. No fundo, há alguns pontos que eu gostava de esclarecer, alguns pontos que já foram até algumas questões colocadas, mas, portanto, aqui vai. Pode ser dada alguma garantia de que as novas explorações com recurso a uso intensivo de água serão objeto de licenciamento prévio e aprovação do Ministério do Ambiente e Ação Climática e do Ministério da Agricultura? Há alguma garantia que situações como a da Frutineves, que nos trazem aqui hoje, não estejam já a acontecer? Ou seja, conseguem-nos garantir que noutros pontos do Algarve não se iniciou já um processo que será de alguma forma semelhante ao da Frutineves? Gostaria também de saber que estudos já foram feitos face aos impactos que estas explorações intensivas têm nos recursos hídricos disponíveis na região do Algarve. Quantos projetos de plantação ou expansão de abacateiros têm ou tiveram avaliação de impacto ambiental? Que diligências estão ou irão tomar para proteger os aquíferos do Algarve, sobretudo os que abastecem as plantações intensivas desta produção de abacates? Quais os tipos de fiscalização que são feitos a estas plantações? Com que frequência é que existem fiscalizações? Gostava de vos perguntar se consideram que têm recursos materiais e humanos suficientes, se existem falhas nesta matéria e que, de alguma forma, devemos ter conhecimento para poder também fazer alguma coisa em relação a esse assunto. Gostaria também de saber que articulação é feita entre as várias entidades, portanto entre a CCDR, ICNF, APA, ARH e Direção Regional de Agricultura e Pescas, para que a todo momento se consiga perceber o que é que se passa no terreno e o que é que cada uma das entidades já fez ou tenciona fazer. E por fim, julgo que esta questão já foi colocada, mas para não haver dúvidas, gostava de saber relativamente à CCDR Algarve, de facto, como ou porque é que permite que numa mesma área onde existe produção de abacates e, por outro lado, existem também campos de golfe. Sabemos que são projetos com forte impacto na biodiversidade, na paisagem e que também têm um elevado consumo de água numa zona que já é de escassez de recursos hídricos. E, portanto, como é que de facto existe esta permissão destes projetos se instalarem? E pronto, da minha parte é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaremos então para a última fase da resposta das entidades convidadas e, mantendo a ordem do início, para um período máximo de 3 minutos, darei então a palavra à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, ao Dr. José Apolinário.
Estamos no ar, não se apercebe. Estão a ouvir?
Sim, sim.
Está com.
Muito
bem, boa tarde. Vou tentar então ser breve e respondendo às questões múltiplas, enfim, 3 minutos, difícil. Nós partilhamos as questões colocadas sobre o tema da sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, seja sustentabilidade ambiental na atividade agrícola, na agroindústria, sustentável, sendo as atividades ligadas ao turismo. Nós temos, nesta área do turismo, o golfe é de facto uma atividade trator do turismo na região, importantíssimo para diminuir a sazonalidade, importantíssimo em termos de turismo residencial e que tem feito um enorme esforço de adaptação do ponto de vista de eficiência hídrica. Tem novos desafios a fazer, nomeadamente o reforço da água, da utilização de água as residuais tratadas para a sua rega e, portanto, ainda hoje mesmo o Sr. Ministro do Ambiente esteve em Vila Real de Santo António a lançar um projeto em que, a partir das águas da hectare de Vila Real de Santo António, vai ser possível fazer a rega de dois campos de coco. E, portanto, sobre essa parte, gostava de deixar essa parte, porque queremos continuar a ter turismo de forma sustentável. Quanto a este projeto em concreto, eu partilho algumas das questões que foram suscitadas por outros colegas dirigentes, quero saudar, nomeadamente esta questão do faseamento da intervenção. Neste caso concreto, houve uma intervenção autorizada para 76 hectares, houve uma verificação dessa situação no seguimento do embargo, foram corrigidas as situações apontadas, mas depois disso construíram-se mais 50 hectares, portanto passando para 128. Pergunto aqui, a questão central e chave é garantir o acompanhamento sobre os impactos cumulativos, como há pouco se foi dito. Por outro lado, temos este tema, e aí temos que todos juntos procurar afinar e melhorar os procedimentos legais para garantir que haja uma salvaguardada e uma atitude preventiva em relação aos impactos cumulativos. Por outro lado, temos esta situação muito concreta, muito específica, que tem a ver com o interesse público, que é a defesa de uma água de qualidade, seja no ponto de vista dos recursos existentes à superfície, seja na preservação dos recursos aquíferos subterrâneos. Mas há aqui um ponto que eu também quero aqui deixar claro e que corresponde à verdade. Este é o primeira avaliação de impacto ambiental e foi pedida pelo promotor. É bom, em nome do princípio da imparcialidade, aqui dizê-lo. Foi pedido pelo promotor porque, provavelmente, quando passou de 76 para 128 hectares, achou que, então, ultrapassando os 100 hectares, teria que sujeitar a avaliação de impacto ambiental. Nesse sentido, é importante também saudar aquilo que já foi dito, julgo, pelo Sr. Presidente da APA, em relação ao recente despacho da Sra. Secretária de Estado do Ambiente, publicado em janeiro de 2021, que resulta, aliás, de várias iniciativas, várias propostas que os serviços da CCDR têm defendido ao longo dos últimos dois anos, e sim, confirmo que nós temos procurado, de uma forma informal, melhorar a articulação e a troca de impressões técnicas com a Direção-Geral da Agricultura, com a APA, com o ICNF, no sentido de procurar afinar propostas para submeter superiormente sobre esta matéria. Finalmente, ainda sobre uma questão que é o valor da coima. Há pouco eu dei o caso de um outro processo em que nós propusemos 40 mil euros e o Tribunal entendeu baixar para 10 mil euros, num outro caso, da mesma natureza que aqui vertente. Mas gostava de sublinhar, e respondendo a uma questão que também de início o Sr. Deputado João Vasconcelos, meu caro amigo, colocou e o Sr. Deputado Luís Graça também colocaram, a lei é aprovada para a Assembleia da República, pelos seus deputados, diz no seu artigo 54 que quando há um pagamento voluntário, portanto, quando o arguído se considera culpado e paga de forma voluntária, paga pelo valor mínimo. E foi o que aconteceu. Se agora existisse outra situação, é que já era reincidente. Mas, no ponto de vista legal, aquilo que foi o entendimento dos serviços é que, sendo primário, estando coberto pelo artigo 54 da lei prospectiva, aprovada em Assembleia da República, foi cumprida a legalidade em termos da coima dos 12 mil euros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos então à segunda entidade, ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ao engenheiro Nuno Vanza. Sim.
Vocês me estão a ouvir?
Sim, estamos, confirmo.
Muito obrigado. Bom, a única pergunta que foi dirigida ao Instituto de Conservação da Natureza, penso que terá sido pela senhora deputada do Partido Ecologista aos Verdes, e que perguntou se este tipo de culturas degradavam os habitats. Ora bem, eu volto a repetir aquilo que disse de início. A área em concreto não está abrangida por nenhum Instituto Especial de Proteção, não pertence ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas, não pertence à Rede Nacional de Áreas Protegidas. No entanto, no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas teve a oportunidade de se pronunciar através da sua Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, que eu aproveito para dizer que está também aqui connosco o Sr. Engenheiro Joaquim Castelo Rodrigues, que é o nosso Diretor Regional do ICNF no Algarve. E no âmbito, precisamente, da tentativa de prever um contínuo muito homogéneo
da mesma ocupação, foram solicitadas a introdução de algumas medidas, designadamente a introdução de descontinuidades, tendo em vista evitar ou minimizar o impacto sobre os movimentos da fauna, para garantir que o impacto deste tipo de instalações é reduzido à sua expressão mínima. E, portanto, sendo certo que estamos a falar de cultura intensiva, diz-se-á sempre que podem ser introduzidas medidas que reduzam o impacto destas culturas. Culturas estas que não são por si só suporte de habitats, elas não são plantadas, elas não serão seguramente completos desertos, terão algum tipo de vida que ocorre nestes locais, mas naturalmente compreenderão uma plantação de abacateiros não é propriamente um habitat com interesse para a conservação. E, portanto, aquilo que o ICNF deu nota, em sede do procedimento de avaliação do impacto ambiental, é que poderiam ser adequados, no caso, a introdução de um conjunto de medidas que permitissem minimizar o impacto deste contínuo de ocupação em monocultura. E muito obrigado.
Muito obrigado. Segue-se a GNR, o Sr. Coronel Vítor Caeiro. Já estamos a vê-lo e ouvir.
Sim, senhor. Então, só nos foi direcionada, portanto, uma pergunta diretamente colocada pelo senhor deputado do Partido Socialista, creio eu. De facto, confirmo que, de facto, o conhecimento de reclamações iniciais foi do presidente da Comissão Política Conselhia do PSD Lagos e também da senhora Maria Helena Vieira Campos, de facto, do Algarve. Portanto, confirmo. É só. Obrigado.
Muito obrigado. Continuando, darei agora a palavra à Direção Regional de Agricultura e Pestas do Algarve, ao Sr. Dr. Pedro Monteiro.
Sim, senhor, muito obrigado pela oportunidade. Espero que estão a ouvir, não é?
Sim, sim.
Sim, senhor. Bom, eu gostava só de... Portanto, o leque de questões é muito vasto, e efetivamente em 3 minutos é impossível. É só fazer aqui tentar aqui ser o mais breve possível e tocar naquilo que são os pontos fundamentais. Eu gostava só de dizer que desde 2009, quer dizer, com a aplicação em Portugal, desde 1 de janeiro de 2014, mas isto vem do regulamento comunitário que foi publicado em 2009, que é obrigatório em Portugal a aplicação como método mínimo em termos da aplicação de produtos fitossanitários a proteção integrada, a qual já advoga, precisamente, que o agricultor está obrigado, e é fiscalizado também por causa disso. Existe um plano anual de controlos que tem a ver com o controle da produção primária, não é? É feito pelas direções regionais de agricultura e pescas, e onde controlamos, portanto, a aplicação desse regulamento, que tem a ver com questões como substâncias homologadas, quantidades, armazenamento, condições higiossanitárias, despiste de resíduos, etc, etc. E, portanto, dizem que é a proteção integrada que apela, portanto, ao binómio, portanto, a utilização de todas as formas de luta que existem da parte da proteção fitossanitária, sempre procurando aquilo que é o ótimo económico e o ótimo ecológico, não é? Portanto, isso é obrigatório para os abacates, para as laranjas, para as couves, etc, etc. Inclusive, também para o abacate já existe um manual de produção integrada, que já está devidamente homologado. Dizer que o abacate, curiosamente, é uma das culturas que menos problemas tem do ponto de vista fitossanitário. Portanto, basicamente, o que nós estamos a falar, não há pragas, não é? Há um pequeno ácaro só, do ponto de vista da utilização de inseticidas, praticamente não se utiliza. A única questão é com a aplicação de herbicidas, nomeadamente com a substância ativa glifosato. No entanto, esta cultura, pelas suas características, nem exige muito em termos de aplicação desses herbicidas, não é? Porque a prática que nós recomendamos aos agricultores e que muitos seguem é precisamente não haver, portanto, fazer uma, manter os resíduos da cultura na linha e na entrelinha, não é? O mulching, não é? Não fazer ali, portanto, o corte e a aplicação do herbicida, porque isso também favorece, como eu disse há pouco, a própria, impede o crescimento das infestantes, não é? A própria copa das árvores, ao fazer grande sombreamento, também impede o crescimento dessas infestantes, o que faz com que, portanto, os níveis
de aplicação de herbicidas, se a cultura for bem conduzida, não seja muito significativo. Por outro lado, o glifosato não é, tem um baixo nível de solubilidade, portanto é pouco móvel no solo e inclusivamente nem faz parte do conjunto de substâncias que é exigível para efeitos de controle da presença de pesticidas nas águas subterrâneas. Para além de ser de contacto, é muito pouco solúvel. Pronto, isso é a primeira questão. Depois, relativamente a outros considerantes, vamos lá ver. A questão aqui do que é que o agricultor deve fazer é sempre uma questão que para mim é muito complicada de falar sobre ela. Vamos lá ver. O agricultor tem tanto direito a exportar e tem tanto direito a aproveitar as oportunidades de mercado como qualquer outro agente económico. Não é? Portanto, o país valoriza os campeões da exportação, não é? Na indústria, em vários outros setores da atividade, no turismo, não é? O exportar cá dentro. E porquê é que o agricultor há de estar coibido e coartado de fazer isso também? Deve fazê-lo sobre regras, evidentemente. E isso é importante. Quem prevarica deve ser penalizado. E é importante também termos instrumentos adequados de fazer o tal ordenamento. Ou seja, nós assumimos que nem todas as zonas do território são aptas para fazer qualquer cultura. Não é? Agora, pura e simplesmente, não defendemos, nem achamos que é lógico, pura e simplesmente aplicar um anátema sobre uma cultura ou diabolizá-la, pura e simplesmente. Ou criticar o agricultor pelas suas opções produtivas. Não é? Desde que o faça com regras. Também já vimos que os consumos de água muitas vezes são mistificados relativamente a esta cultura. Não é? E, portanto, eu não vou fazer comparações com outras culturas agrícolas, porque isso é até contraproducente, não é? Mas também já referi o caso de outros consumos de água. E só para terminar, muito rapidamente, também dizer o seguinte. A questão no Algarve é uma questão complexa. Como é que é? É uma região que tem falta de água. Já aqui foi falado, temos um plano regional de eficiência hídrica, que tem um conjunto de medidas, não é? Claro, a nível da eficiência, a nível do reforço do aprovisionamento. A agricultura tem um conjunto de medidas muito importantes, precisamente para atacar as questões da melhoria da eficiência.
Eu peço que conclua.
Temos um pacote muito significativo de investimentos nessa área, passa muito pela eficiência, mas também gostava só de assinalar o seguinte. Em 2002, a agricultura no Algarve consumiu o dobro da água que está a consumir hoje em dia. A região do Algarve consome, utiliza, a sua agricultura utiliza 56% de toda a água que é consumida no Algarve. A média no país é superior a 75%. Portanto, a agricultura do Algarve, se pode ser apelidada, deve ter feito um esforço significativo para ser cada vez mais eficiente. Nós podemos dizer que, por exemplo, no PDR, que é aquilo que conseguimos monitorizar, nós chegamos a ter aqui investimentos em hortofrutícolas de regadio, em que 20% de todo o investimento elegível vai para a rega. Monitorização, aplicação eficiente, praticamente todos os pomares têm sistemas de rega localizado, que são os mais eficientes em termos de aplicação de água na agricultura de longe. Os grandes pomares têm sistemas de monitorização do teor de umidade no solo, fazem a adequação do cálculo portanto, das dotações de água à situação do...
Eu reforço o apelo à síntese, que já ultrapassou largamente o tempo.
É só para dar nota destas situações que, efetivamente, é uma questão sensível. Está a ser feito um esforço, é possível fazer ainda mais um esforço. Agora, como é evidente, nas situações que são ilegais, estão contra aquilo que é a lei, essas têm que ser percebidas e têm que ser punidas. Mas não podemos, efetivamente, se calhar, estar a coibir aquilo que é o crescimento de uma atividade económica que, se for em termos racionais, tem todo o direito de existir, como outra qualquer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Darei então agora a palavra à Igama Ota, ao Dr. José Brito e Silva.
Está uma vez, Sr. Presidente?
Sim, sim. Ouvir e a vê-lo.
E ver?
Sim, sim.
Ok. Eu, tanto quanto por tomar nota, a única pergunta que ficou feita para a Gamaó terá sido feita pelo Sr. Deputado do PAN, enfim, sobre ela eu diria isto. A pergunta era se acompanhávamos o desfecho, que o único desfecho possível seria o fim da exploração e a renaturalização do terreno. Enfim, sobre isto, o que a Gamaot pode dizer e que eu posso adiantar é que o processo que nós abrimos na sequência das denúncias que tivemos em 2019 e colhidos todos os elementos que tínhamos que colher e que conseguimos colher junto de todas as unidades, de todas as autoridades com responsabilidades na matéria, nós neste momento, com o quadro legal que temos, não temos qualquer hipótese de sustentar qualquer violação ao regime jurídico de avaliação de impacto ambiental. Não me vou alargar sobre o que disse há bocado em sede do que chamei ideias principais nesta questão. O que eu posso dizer no âmbito desse processo é que a Gamaot aguarda calmamente, preocupada, naturalmente, mas prudentemente, que seja emitida a dia, e quando essa dia for emitida, nessa altura, e só nessa altura, é que estaremos em condições de emitir uma decisão final no processo que, como digo, está aberto desde o momento, desde o início de 2019. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, por último, a Agência Portuguesa de Ambiente, o Dr. Nuno Lacasta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que me estão a ouvir.
Sim, sim, confirmo.
Muito bem, então farei três notas sobre as diferentes questões e comentários que foram sendo feitos. E a ordem nem sequer é cronológica. É por isso arbitrária face às diferentes considerações feitas. Em primeiro lugar, condições para fiscalizar. Não é segredo que a Agência Portuguesa do Ambiente na RH do Algarve tem um fiscal. E o que fazemos é, evidentemente, colaborar com, nomeadamente, a GNR Suíça do CEPNA, com a CCDR e com as autarquias. Esta colaboração é profícua, é constante, mas, sem embargo, estamos num processo de aquisição de mais colaboradores, nomeadamente para a área da fiscalização, que espero venha a dar frutos. Também não escondo, já disse nesta comissão várias vezes, que a nossa visão vai no sentido de podermos dotar o país, como já acontece no Rio Tejo, de guarda-rios, porque foi uma figura, quase diria, lendária, muito apreciada, muito respeitada, que foi desaparecendo ao longo das décadas e que começámos a reintroduzir nos últimos anos, e a nossa visão é conseguir tê-la no âmbito da fiscalização, no fundo, da parte da APA, nomeadamente, guarda-rios para todo o país. Segunda nota que gostaria de dar, e reiterar, aliás, o que disse há bocado, e na sequência daquilo também disse o Sr. Inspetor-Geral. Uma vez conhecida a declaração de impacto ambiental, avaliaremos a situação, em particular, no caso de ser desfavorável, e retiraremos todas as consequências legais que vierem a ser retiradas no âmbito da legislação, nomeadamente à luz da legislação de avaliação de impacto ambiental e à luz da legislação da água, a lei da água e o decreto-lei 226 água. E, nesse sentido, consequências que possam ocorrer ao nível das autorizações de captação de recursos hídricos referidas anteriormente não deixarão de ser integralmente tiradas. Outra matéria, independentemente do sentido da declaração de impacto ambiental, como referi anteriormente, que iremos assegurar, é que a estrutura natural é integralmente reposta. E como também referi, a empresa já deu sinal, já deu indicação nesse sentido, o projeto que apresentou está de acordo com aquilo que entendemos que faz sentido. Em terceiro lugar, dar nota, creio que justifica-se, o Sr. Diretor Regional da Agricultura de alguma forma já aflorou muito rapidamente, mas acho que é importante aqui deixar registado um conjunto de investimentos que, ao nível do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve e também do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, estão previstos. E isto para além de todos os projetos de acompanhamento da situação de escassez, da gestão da seca, de gestão, como disse, de eficiência hídrica no Algarve, e também do planeamento hidrológico que está neste momento em curso, como é sabido, o plano de região hidrográfica está, da terceira geração, está em elaboração. Destacaria, por isso, três medidas ao nível do plano de eficiência hídrica na área da agricultura. Redução de perdas no sistema de rega da parcela, redução de perdas de água no sistema de distribuição e adução dos perímetros de rega e implementação de água para a reutilização nas explorações agrícolas. As duas primeiras têm já também financiamento assegurado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. No que diz respeito ainda à água para a reutilização agrícola, ela pode ter sinergias com investimentos em termos de água para reutilização urbana
em particular no sistema de Vila Real de Santo António. Foi, aliás, hoje mesmo dado nota pelo Sr. Presidente da CCDR a visita do Sr. Ministro do Ambiente, no sentido de, precisamente, testemunhar um projeto nessa área que permitirá regar cerca de 100 hectares. O pacote de medidas do setor agrícola no âmbito do PRR, por exemplo, ascende a um valor de 17 milhões de euros. Uma outra nota que gostaria de dar, muito rapidamente, tem a ver com, nesse contexto, uma dotação na casa dos 5 milhões de euros no PRR para reforço da governança e monitorização dos recursos hídricos, e nós, assim como outras entidades, não deixaremos naturalmente de trabalhar no sentido de poder beneficiar dessa mesma verba, porque de facto temos aqui alguns desafios. Finalmente, dar nota de que ainda o perímetro de rega do Alvor, em Bravura, terá um investimento também no PRR para a modernização do perímetro através de pressurização. Foi ainda referido, agora termino, a questão do adutor Arado e Fujo. Este processo encontra-se em desenvolvimento, como se sabe, aliás, é um tema que a APA tem vindo a sinalizar. Sim. Mas, senhoras e senhores deputados, gostaria de evidenciar que, acontecendo isto, em qualquer dos casos, não vai alterar sobremaneira o paradigma, porque na medida em que este perímetro de rega já hoje é regado a partir de barragens existentes, no caso Arado, em associação à barragem do fundo. Poderá fazer aqui melhorias, sem dúvida nenhuma, maior sinergia, mas é daquela reserva hoje já existente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminamos assim esta audição conjunta, esta primeira parte da nossa reunião. Agradecer às entidades convidadas e só informar, retomará agora a condução dos trabalhos o nosso Presidente, o deputado José Maria Cardoso. Muito obrigado.